La séance est ouverte. La séance est ouverte. Mes chers collègues, d'abord je voudrais.
Caros colegas, bom dia. Eu gostaria, em vosso nome coletivo, de agradecer ao Parlamento Português, à Assembleia da República, pelo seu acolhimento nesta magnífica sala do Senado Português, que por estes dias se tornou a sala de sessões do Parlamento Mediterrâneo, uma vez que em Portugal já não há Senado, e assim tornou-se esta sala na sede itinerante da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. Agradeço assim ao José Junqueiro e através dele às autoridades da Assembleia da República pela qualidade do acolhimento. Torno-me assim intérprete dos membros presentes em Lisboa para dizer do nosso prazer por estarmos na capital de Portugal, cidade magnífica, e o nosso único lamento é ter que abandonar tão depressa, sem ter tempo de colher todas as flores desta filha do Lácio, cidade atlântica, mas mediterrânica, por herança e por ligações culturais. E é, portanto, com prazer que nos deslocamos de uma ponta à outra do Mediterrâneo, assim aprendendo a conhecer melhor países tão diferentes e tão próximos. Senhor Presidente da Delegação, muito obrigado pela vossa recepção. Não vou roubar-vos mais tempo, uma vez que lhe vou pedir que tome a palavra para abrir esta primeira sessão. Temos uma ordem de trabalhos muito densa nestes primeiros dias passados em Lisboa e teremos, quer em comissão, quer em bureau, a oportunidade de trocar impressões sobre o que se passa no Mediterrâneo. A nossa Assembleia, durante estas últimas semanas, teve uma ordem de trabalhos muito densa sobre toda uma série de temas, inclusive também sobre o Médio Oriente, e teremos a oportunidade de trocar impressões a este respeito. Sem mais tardar, faça favor, tenha a palavra.
A todos, gostaria em primeiro lugar de saudar o nosso Presidente, o Sr. Rudi Sal, e os nossos convidados, Filipe Grandi e Jorge Vela, e também Sérgio Piazzi, o Secretário-Geral, e Ana Napoli, que fazem parte desta mesa e trabalharão connosco durante a manhã. Gostaria de vos dizer, sinceramente, que a todos os delegados, aos colegas e aos amigos que já somos e que nos fomos fazendo ao longo destas reuniões, que gostaria de vos dar as boas-vindas em nome do Parlamento Português e agradecer também o facto de terem aceite o convite para participar nesta reunião. É uma grande honra para o Parlamento Português tê-los aqui connosco e ter a Assembleia Parlamentar em Portugal e em Lisboa para discutirmos os temas tão importantes que nos movimentam e nos motivam durante, nos motivaram durante estes anos. Durante este ano, a PM demonstrou ser uma plataforma válida para uma discussão aberta sobre as questões que são preocupações mútuas em toda a região. E os debates nas nossas reuniões mais recentes foram muito enriquecedor e as contribuições de cada um muito estimulantes, e posso dizer com orgulho que a APM está de facto a trabalhar, mas a trabalhar no terreno, dentro da realidade. As muitas recomendações e propostas que foram apresentadas para os próximos anos são uma abordagem proativa da nossa organização, condição fundamental para poder enfrentar os desafios do futuro. E antes de avançar para uma análise dos resultados dos trabalhos da primeira Comissão Permanente, à qual Portugal atualmente e desde a terceira sessão plenária do Mónaco preside, gostaria de apresentar e propor à mesa a adoção da ordem do dia para a reunião de hoje. A ordem do dia está distribuída. Pergunto se alguém tem alguma proposta de alteração ou se é aceite. Interpreto o vosso silêncio como concordância e, portanto, entraremos na ordem do dia. Muito obrigado. A primeira Comissão Permanente continuou este ano a abordar as questões relacionadas com o Médio Oriente, o terrorismo e o crime organizado. Lembrar-se-ão de que começámos em Istambul com a primeira reunião do novo grupo de reflexão, em janeiro, sobre a definição de terrorismo. Tratou-se de uma iniciativa focalizada, muito bem coordenada pela deputada Askin Asan da Turquia e pelo deputado Tessia Kyuba da Palestina, que se encontram também aqui entre nós. O trabalho deste grupo de reflexão foi concluído em março, em Roma, onde foram definidos um projeto de relatório e de resolução. Estou certo que os correlatores irão esta manhã apresentar-nos um quadro mais detalhado. Uma outra nota positiva relacionada com este grupo de reflexão são os ilustres oradores convidados pelo Secretariado para enriquecer a abordagem e as conclusões a que chegaram os parlamentares. Permitam-me referir que quem são e agradecer-lhes as valiosas contribuições. O Dr. Walter Guerre, chefe da primeira secção dos Serviços Legais Antiterrorismo, Divisão de Prevenção do Terrorismo, Divisão de Tratados das Nações Unidas, no Gabinete de Drogas e Crime em Viena, que apresentou uma análise do trabalho e sobre a forma como este pode auxiliar os parlamentares nas suas tarefas de legislação sobre a questão do terrorismo. O Sr. Mutlu Kocaeli, comandante do Departamento da Polícia Turca e analista internacional sobre o terrorismo, que se centrou nas medidas que a Turquia tem tomado na luta contra o terrorismo. O Sr. Seda Rassini, professor associado e diretor da Organização de Investigação da Estratégia Internacional na Turquia, que discursou sobre o impacto da retórica e terminologia da guerra na luta contra o terrorismo. E o Sr. Mahmoud Ayub, coordenador residente das Nações Unidas em Ankara, que fez uma apresentação mais pessoal, também centrada sobre as causas da raiz do terrorismo. Fomos em seguida para o Cairo, onde tivemos a primeira reunião do novo Grupo Especial de Trabalho sobre Crime Organizado, dirigido pela deputada Angela Napoli como relatora. Estamos todos conscientes da forma como esta questão afeta indiscriminadamente os países das costas do Norte e Sul do Mediterrâneo, e assim o crime organizado, como constatamos, não conhece fronteiras e temos de estar atentos para evitar qualquer tentativa de esta doença se espalhar por todos os níveis da sociedade. Nós, como parlamentares, temos um papel especial a desempenhar na luta contra o crime organizado e, por essa razão, a APM considerou que não devíamos menosprezar esta questão, que abrange pequenos crimes locais, assim como atividades criminais internacionais de âmbito alargado, tais como o tráfico de droga, armas, pessoas e obras de arte e o branqueamento de capitais que afetam profundamente a economia mundial e as nossas economias. Em relação a essa reunião no Cairo, gostaria de agradecer ao Parlamento Egípcio e ao Sr. Deputado Mohamed Aboulemine a calorosa recepção e a organização excelente com que nos acolheu a todos nós. O principal orador desse Grupo Especial de Trabalho foi o famoso arqueólogo Dr. Zay Awas, secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades Egípcias, que discursou sobre o tráfico de obras de arte e artefactos e apresentou o trabalho que ele e a sua equipa têm levado a cabo no Egito para recuperar artefactos roubados por indivíduos do Egito e do estrangeiro. O tráfico de artefactos antigos tem sido e ainda é uma questão muito problemática, colocando a Grécia, a Itália e o Egito no centro dessa questão, representando também um negócio lucrativo. O Médio Oriente continua a ser uma prioridade da APM este ano, sobretudo após a escalada da violência entre Israel e a Palestina no final do ano. Gostaria de abrir um parênteses sobre esta questão para informar que a APM recebeu o reconhecimento de muitos países e de fóruns internacionais pela condenação imediata das consequências do conflito armado e pelo envio a todas as delegações, membros das Nações Unidas, de apelos de ajuda humanitária às populações civis afetadas. Isto mostra como é importante para a APM a existência de uma comissão ad hoc, contínua, dedicada especificamente ao Médio Oriente. Em nome da Comissão Permanente, gostaria de agradecer ao deputado Jorge Vella a sua dedicação a esta questão, como presidente da Comissão ad hoc. O deputado Vella também representou a APM na reunião internacional das Nações Unidas em apoio da paz israelo-palestiniana em maio, no Chipre, onde discursou sobre o que os parlamentares podem fazer para contribuir para o processo de paz no Médio Oriente. Estou confiante de que nos apresentará uma análise clara da missão bem-sucedida de uma delegação de alto nível da APM ao Médio Oriente, liderada pelo nosso presidente, o deputado Rudi Sal. Esta missão foi planeada no início do ano para ter lugar imediatamente após a operação militar israelita em Gaza. Todavia, por motivos de segurança, fomos aconselhados por intervenientes na região a adiar essa missão para uma data posterior. Mais tarde, mas ainda hoje, o Dr. Sérgio Piazzi, o nosso secretário-geral, irá fazer uma comunicação sobre a representação da APM em reuniões regionais e internacionais. Este é um ponto importante à medida que a APM cresce e ganha visibilidade e credibilidade a nível regional e em todo o cenário internacional. Antes de concluir esta breve introdução, gostaria de agradecer em primeiro lugar aos relatores e correlatores dos grupos de trabalho, assim como aos parlamentares que participaram de forma ativa nas reuniões organizadas em diferentes locais. E a este propósito, gostaria também de agradecer aos parlamentos organizadores a sua inexcessível hospitalidade. O valor do nosso trabalho está relacionado com a partilha de experiências e melhores práticas nacionais, pessoais, profissionais, académicas e técnicas. Isto significa que estamos não só interessados em ouvir e refletir, mas também em oferecer a nossa plataforma a outras partes interessadas nas questões que abordamos. A capacidade das pessoas, das organizações internacionais e da sociedade civil, diretamente envolvidas no tratamento e na resolução dos principais assuntos preocupantes, constituem um excelente e indispensável elo de ligação na nossa cadeia de pensamento e visão. Tenho assim a honra de convidar o Sr. Filipe Grandi, que vem de Jerusalém. O Sr. Filipe Grandi é Comissário-Geral e pertence à Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Irá falar-nos sobre o trabalho da sua agência e, possivelmente, sobre algumas sugestões para ações futuras da nossa Assembleia para apoiar o processo de paz. Após o discurso do Sr. Grande, seguir-se-á uma sessão de perguntas e respostas e estou confiante de que aproveitarão esta oportunidade para colocar as vossas questões a este nosso distinto convidado. Sendo certo também que tivemos o cuidado de fazer uma gravação áudio e vídeo que de todos os trabalhos durante estes 3 dias, que depois vos enviaremos para a nossa memória e para constar digamos, dos nossos arquivos no futuro. Muito obrigado a todos. O Sr. Filipe Grandi tem a palavra.
Merci, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São devidos agradecimentos ao Presidente do Comitê Permanente, a Sr. Junqueiro, e ao meu velho amigo, secretário-geral Sérgio Piazzi, em meu nome e em nome da Comissária das Nações Unidas para os Refugiados. Penso que a expressão orador convidado é particularmente adequada para definir a presença de uma agência como a nossa nesta Assembleia. Somos, de facto, convidados quando se debate política e segurança, mas somos convidados com muito a dizer. Bem, sei que, ulteriormente, irão debater o Médio Oriente e estou, claro, está ciente que alguns de vós visitaram recentemente a região onde reuniram com os meus colegas, nomeadamente em Gaza. O que me proponho fazer esta manhã é falar dos desafios que a minha agência, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, defronta. E, ao falar dos nossos desafios, espero poder dar-vos uma outra perspectiva sobre os problemas de que falaremos, de forma a serem lembrados, não que disso precisem, da importância de se ouvir a voz daqueles para quem trabalhamos, neste caso, os refugiados palestinos, que há 60 anos, se vêem privados de tanto. Esta situação de deslocação, nomeadamente de massas, como seja a dos refugiados da Palestina, não pode, sem ser resolvida, dar lugar à paz, no contexto de um acordo abrangente. Mas antes de mais, deixem-me dizer-vos umas palavras sobre a agência que represento e que não é, aliás, muito bem conhecida mesmo no sistema das Nações Unidas. Para vos dar uma ideia das nossas operações, temos 60 anos. Este ano, observamos, mais do que celebramos, uma vez que não há razões para celebrar, o nosso 60º aniversário. Fomos criados por uma resolução da Assembleia Geral em 49. Servimos uma população de mais de 4,5 milhões de pessoas, os refugiados da Palestina, ou seja, aqueles que fugiram do território da Palestina com mandato britânico em 1948-49 e seus descendentes. Servimos esta população na Síria, no Líbano, na Jordânia e no território ocupado da Palestina. Parte destes 4 milhões e meio de pessoas vivem naquilo que se chamam campos de refugiados. São, hoje em dia, cidades de refugiados. E há 58 em todo o Médio Oriente. Mas a maior parte dos refugiados, após 60 anos, vivem fora destes campos. Fornecemos serviços públicos, somos essencialmente uma agência que fornece, de forma independente dos governos respectivos, educação, saúde, preventiva e curativa, serviços aos pobres, para aliviar a pobreza, e microfinança. Em situações de conflito, como seja, por exemplo, em Gaza, ou no passado, por vezes no Líbano ou na margem ocidental, também fornecemos serviços humanitários. Para vos dar uma ideia, gerimos cerca de 700 escolas e cerca de 500 mil de crianças da Palestina frequentam estas escolas no Médio Oriente. Somos, assim, uma espécie de autoridade paralela em temas de relevância social. Temos cerca de 130 centros de saúde e, nas nossas atividades regulares e de emergência, alimentamos mais de 1,2 milhões de pessoas. Não somos, puramente uma agência humanitária, como a maior parte das restantes agências das Nações Unidas. Também não damos assistência técnica aos governos. Trabalhamos, outros sim, diretamente com as pessoas que servimos. Temos cerca de 30 mil pessoas a trabalhar connosco, a maior parte palestinianos, a maior parte refugiados e a maior parte professores. 20 mil são professores, mas também trabalhadores de saúde e sociais. Há muito pouco pessoal internacional a trabalhar nesta agência. Portanto, é uma organização bastante sui generis no sistema das Nações Unidas. Definimos aquilo que fazemos como sendo desenvolvimento humano, uma vez que trabalhamos diretamente com as pessoas em prol do seu desenvolvimento humano. E claro está, numa região afligida por, de muitas formas diferentes, tentações fundamentalistas e extremistas, somos também, através do nosso programa de educação, um veículo de transmissão dos valores das Nações Unidas. Estamos bastante habituados a trabalhar em conflito, desde 49. Eu tenho tentado contar o número de conflitos em que a nossa agência foi apanhado, mas a lista é demasiado longa, infelizmente. Contudo, a situação que prevalece nos últimos 2-3 anos, que prevaleceu nos últimos 2-3 anos, foi talvez das mais complexas e das mais complicadas que a agência teve que defrontar. Uma combinação de conflito ativo, de crise política e, no que respeita à agência, e lá voltarei, problemas de financiamento que tornam este contexto um dos mais difíceis, nomeadamente em áreas como a Palestina, dos mais difíceis e das situações mais complicadas com que as Nações Unidas se deparam em todo o mundo. A situação agudiza-se, claro está, naquilo a que damos o nome de áreas de emergência, de operações de emergência. Líbano, margem ocidental, incluindo o leste de Jerusalém, e Gaza. No Líbano, servimos oficialmente 400 mil refugiados, embora talvez o número seja inferior em cerca de um quarto. Um certo número, uma minoria, mas não obstante um número significativo, vivem em 12 campos de refugiados tão complexos quanto difíceis. E a história dos refugiados da Palestina no Líbano, como muitos saberão, é uma história tão difícil quanto complicada, uma história de exclusão, devido por razões históricas, envolvimento na guerra civil, fragmentação do Estado, nomeadamente durante o período de guerra, o que afetou consideravelmente a situação, as condições de vida dos refugiados palestinianos, tendo-os excluído de uma série de categorias de emprego e tendo criado condições de vida muito más, nomeadamente nos campos. Não obstante, desde 2005-2006, o governo cessante do primeiro-ministro Siniora reconheceu de forma corajosa o contexto de normalização de relações com a OLP. Sendo assim, reconhecendo, sendo ser assim importante lidar com alguns problemas agudos, sociais e humanitários dos refugiados, em coordenação com o governo, demos assim início a uma série de programas importantes para aliviar a sua situação, o que, claro está, foi dificultado consideravelmente pela guerra Israel-Hezbollah de 2006, pelo conflito terrível, embora de pequena dimensão, no Líbano, em 2007, em que um grupo de pessoas armadas se refugiou num dos campos e o campo acabou por ser completamente destruído. E depois, claro está, a crise política de 2008. As recentes eleições auguram bem, esperámo-lo pelo menos, do futuro. Portanto, há uma vez mais uma janela de oportunidade no Líbano para reiniciarmos algumas das atividades-chave que tínhamos concordado empreender com o governo cessante, nomeadamente a reconstrução do campo de refugiados na El Bayreit. Para vos dar uma ideia, é um campo de 30 mil pessoas, destruído em 2007, durante o conflito. As pessoas desde então vivem de forma deslocada, ou seja, refugiados duplamente deslocados, e a nossa agência, com outros, está encarregue da reconstrução do campo. É como que reconstruir uma cidade de 30 mil pessoas. É um desafio menos bem conhecido que os de Gaza, mas não menos importante, para o qual carecemos de apoio, nomeadamente se a situação no Líbano continuar a progredir positivamente. Os desafios de maior tomo, claro está, encontram-se no território ocupado da Palestina. Lembro-vos que os refugiados constituem 30% da população da margem ocidental e de Jerusalém de Leste e 70% da população em Gaza. Portanto, a agência, através dos seus serviços, tem um papel tão proeminente quanto de elevado perfil a desempenhar em Gaza, em que todos os outros prestadores de serviços não conseguem, neste momento, funcionar.
Contudo, a combinação de escassez de recursos por nosso lado e as dificuldades da ocupação, assim como o conflito, incluindo interpalestiniano, torna a tarefa muito difícil. No banco, na margem ocidental, para 2,5 milhões de palestinianos, o seu próprio território é um território de obstáculos. A ocupação, para continuar a manter-se, carece de uma estrutura muito complexa. E esta estrutura é também instituída e mantida, claro está, para defender uma rede, um sistema de colonatos que, como sabem, são reconhecidos como sendo ilegais no contexto do direito internacional. A maior parte de vós, particularmente aqueles que visitaram o território, conhecerão a panóplia extremamente complexa de obstáculos estabelecidos na margem ocidental. Não só o muro de separação, mas também os checkpoints, as cercas, os bloqueios de estrada, os montes de terra. As Nações Unidas estimam que há cerca de 600 ou mais. Este sistema tem por objetivo separar os palestinianos dos colonos israelitas que vivem na margem ocidental, mas tem também o efeito de separar palestinianos de palestinianos, palestinianos dos seus agentes económicos, palestinianos dos serviços a que têm que ter acesso. E isto afeta todos os aspectos das suas vidas, a venda do que fabricam, a aprendizagem do que lhes é ensinado, a prestação de cuidados de saúde, a oração em igrejas e mesquitas. É particularmente grave, como sabem, na parte leste de Jerusalém, em que a demolição e a expropriação continuam e foram, em semanas recentes, exacerbadas. Mas a nossa própria agência é afetada no trabalho que leva a cabo. As nossas pessoas, temos mais de 6 mil pessoas a trabalhar na margem ocidental, com imensa dificuldade para os professores chegarem às escolas ou os médicos aos centros de saúde. Temos uma série de dificuldade em chegar a comunidades isoladas. Mas o que é mais impressionante, se falarem com alguém entre os nossos milhares de funcionários, é testemunhar dia após dia a profunda humilhação infligida a pessoas que têm que se submeter ao sistema de controle. Humilhação que, é escusado dizer-vos, apenas gera o ódio. E o ódio, não é necessário dizer-vos, apenas gera violência, mesmo da pior espécie. A situação, e há pouco falei com o Presidente a este respeito, uma vez que ele nos visitou, e eu elogio a vossa Assembleia por ter enviado esta corajosa missão, a situação, dizia, em Gaza, é difícil de imaginar para quem nunca a viu. É uma cidade de 1,5 milhão de pessoas cercadas e, para além disso, apanhadas entre um conflito interpalestiniano. Para vos dar algum exemplo do Mediterrâneo, isto é Marselha, ou a área urbana de Barcelona. É uma população muito considerável. Não é propriamente uma cidadezinha num canto perdido do Mediterrâneo. E tal como na margem ocidental, a configuração, a construção do cerco é particularmente complexa e sofisticada. Alguns dados, para vos dar uma ideia. Estimamos que para manter as coisas a funcionar no mínimo, são necessários 5 mil caminhões de vários produtos por dia em Gaza, para as agências e para o setor privado. Neste momento, a média das últimas semanas é de 75. Há apenas um ponto de passagem que todos, incluindo o setor privado, podem utilizar regularmente. O Kerab Shalom, e é de muito difícil funcionamento. Fazemos-o quase que manualmente, sem equipamento. Todos os outros pontos de atravessamento, incluindo o de Rafa, que liga com o Egito, estão fechados a maior parte do tempo. Rafa está apenas aberto para casos agudos, casos médicos críticos ou delegações como a vossa. Na prática, as únicas coisas que entram em Gaza são produtos destinados para situações humanitárias agudas, medicamentos e alimentos. o resto não pode. E cá está, não há acesso aéreo e o movimento na fachada marítima está igualmente restrito. Como sabem, ao abrigo do Acordo de Oslo, dever-se-ia permitir temporariamente a deslocação de pescadores num raio de 20 milhas náuticas. E isto quase nunca é conseguido. As consequências sobre a população são brutais. O setor privado colapsou. De acordo com o Bureau Central de Estatísticas da Palestina, que é uma organização tão séria quanto profissional, o desemprego chegou a 46% das mais elevadas taxas do mundo, o que afeta, claro está, a juventude. Portanto, há mais de 50% dos jovens, a maior parte adolescentes, a maior parte rapazes, sem fazer nada nas ruas. Penso que vão falar de terrorismo e de criminalidade organizada e espero que consigam, nesse momento, ligar os pontos deste desenho. A ajuda humanitária faz o que pode, a água, os sistemas de água e de esgoto estão a cair de podres, o esgoto vai sem tratamento para o Mediterrâneo. Há enormes carências e os tratamentos médicos, clínicos, cirúrgicos no estrangeiro dependem do bom querer dos pontos de passagem. Tem sido assim desde a eleição, desde 2006, desde a opção tomada pela comunidade internacional, quase na sua totalidade, no sentido de adotar a posição de não falar, não dialogar com o Hamas, atual governo de Gaza. Piorou bastante em 2007 e piorou drasticamente antes, durante e depois da guerra que assolou em Gaza em dezembro e janeiro. Conhecem os pormenores dessa guerra, morte de 1.400 pessoas, dos quais 300-400 crianças, os danos infligidos a mais de 50 mil casas e a destruição infligida também à maior parte das outras estruturas públicas, incluindo algumas das Nações Unidas, incluindo o nosso próprio armazém central em Gaza, que foi queimado até deixar de existir em 15 de janeiro. Houve grandes protestos, grande esforço humanitário internacional, partilhado por todos, dadores ocidentais, árabes, internacionais, culminando na conferência de Sharm el-Sheikh, em que mais de 5 milhares de milhões de dólares americanos foram prometidos para a reconstrução de Gaza. Nada ocorreu ainda a esse título, porque nada do que é necessário para que essa reconstrução possa ter lugar pode entrar em Gaza. Não vou recitar-vos a lista de produtos autorizados e não autorizados, porque não faz qualquer espécie de sentido. O mais grave é que os materiais e equipamento de reconstrução não podem entrar no território. O que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que Gaza é mantida em vida através da dosagem homeopática de ajuda humanitária, mas a reconstrução física e económica são proibidas. Isto, claro está, alimenta a economia clandestina, a economia que se aproveita dos túneis subsistentes, ou seja, aqueles que não foram destruídos durante a guerra. Também não apoia as forças em Gaza, e ainda são a maioria, que apoiam a paz e que são contra o disparo indiscriminado de mísseis para o sul de Israel. Estas forças são, por exemplo, o representante do setor privado que há anos negocia com os seus homólogos israelitas, o que hoje já não pode fazer. Entre parênteses, uma das principais destruições feitas durante a guerra foi da zona industrial pequena, mas ativa de Gaza, que foi arrasada pelos bombardeamentos. As forças de moderação veem-se assim impedidas de funcionar. E encerro aqui sobre Gaza. dizendo, sendo a agência a única prestadora de serviços viável em Gaza e que, é responsável em termos sociais por 70% da população, somos forçados a dizer-vos que desde o cessar-fogo em 18 de janeiro, e apesar de muita palavra, nada evoluiu na faixa de Gaza. São estas as difíceis situações em que vivemos. Alguns sinais de esperança, nomeadamente no Líbano, mas muitos sinais de preocupação, nomeadamente na Palestina. Podereis pensar, pois que tudo isto é resultado da estagnação do processo de paz, que pelo menos a agência que fornece estes serviços neutrais e civis é apoiada. Bom, nós temos apoio dos doadores. Somos uma agência financiada quase que exclusivamente por contribuições voluntárias. Mas não chega, porque a população cresce, porque temos que pagar salários aos nossos 30 mil funcionários, calculado por comparação com os salários governamentais correspondentes. Temos uma estrutura orçamental que é de difícil financiamento por parte dos doadores. E ano após ano, temos um déficit de cerca de 20% no nosso orçamento normal, que não nos permite, portanto, investir suficientemente na qualidade do nosso programa. Este ano teremos um déficit ainda pior, que afeta o nosso orçamento operacional, e estamos a debater-nos para encontrar dinheiros para pagar as últimas seis semanas de salário do ano. Ainda não temos esse dinheiro e já estamos em julho, o que é obviamente perigoso, porque o declínio na qualidade do nosso programa contribui e afeta, nomeadamente, os jovens, as crianças nas nossas escolas e a maioria da população, que é uma população jovem, contribuindo para a sensação de frustração de que falámos. Isto impõe um ónus adicional naqueles países que hospedam refugiados e que há 60 anos, louvavelmente, prestam serviços aos refugiados e nos ajudam a lidar com eles. Falo nomeadamente dos governos da Jordânia e da Síria. Mas a nossa crise financeira afeta-os também, impõe-lhes um orçamento adicional sobre as suas estruturas já sobrecarregadas, correndo assim o risco de desencadear instabilidade social, o que seria catastrófico em qualquer dos países. Olhando para a frente e fazendo-vos propostas, todas estas questões têm uma solução apenas, nomeadamente avançar, recomeçar, diria, o processo político ou processos políticos no Médio Oriente, mas nomeadamente o processo de paz entre israelitas e palestinianos. Claro está, como qualquer outra pessoa, partilhamos alguma expectativa na sequência do discurso histórico do Presidente Obama no Cairo, há alguns dias, apesar do ceticismo e do pessimismo duradouro de alguns, inclusive alguns daqueles com quem trabalhamos dia a dia. É preciso mais do que um discurso para restaurar a sua confiança. Não somos agente político. Dependemos da ação política, mas não somos agente político. Pelo nosso lado, estamos empenhados em desempenhar o nosso papel de prestação de assistência humanitária em situação de conflito e fornecer oportunidades nos setores sociais que descrevi. Estamos também a tentar modernizar e reformar a nossa organização, tornando-a mais aberta às parcerias, mas, nomeadamente, mais eficaz na prestação de serviços. Em resumo, pretendemos continuar, na medida do possível, a ser um fator de estabilidade social no Médio Oriente e um parceiro no processo de paz. Mas o que podeis então vós fazer? É uma pergunta difícil. Tenho estado a ler sobre as vossas atividades, interessantíssimas, aliás, e penso, permitam-me falar de uma perspectiva não política, que muito se pode conseguir nesta situação através daquilo a que chamam diplomacia parlamentar, um dos objetivos da vossa própria organização. Os vossos governos, quase todos, contam e pesam sobre uma, outra ou ambos os intervenientes no conflito. E os vossos eleitores são igualmente influentes e têm uma voz que se ouve no Médio Oriente. Portanto, diria, quer para os vossos governos, quer para os vossos eleitores, mantenham-nos informados, pois que este é um dos conflitos mais falados e menos conhecidos na história recente. Mantenham-nos corretamente informados e mobilizem-nos quando for possível. A primeira área em que todos se devem concentrar é, claro está, recomeçar o processo de paz, pois que sem isso mais nada funciona. E penso, espero, ter ficado claro aos olhos de todos que estamos talvez a entrar num período de circunstancialismo favorável a nível internacional. Pode também ser a última oportunidade significativa para resolver o problema, pelo menos rapidamente, mas isto implica a necessidade acrescida de grande pressão política sobre os agentes do processo, o governo de Israel, a autoridade palestiniana e todos os outros. Mas penso que significa também, e perdoem-me se entro por terreno político, apoiar os esforços egípcios, extremamente louváveis, no sentido de juntar as facções palestinianas num esforço de reconciliação e unidade, pois que sem isso não será possível nenhuma conversação significativa, o que aliás vemos na nossa atividade diária. A minha segunda área de recomendação seria, talvez, académica, mas penso ser importante. Aqueles de vós que estiveram em Gaza compreenderão. Penso ser importante lembrar as partes do conflito que o direito internacional tem que ser observado. Deixa-me dizer-vos que tenho experiência profissional em muitas más situações em todo o mundo, em mais de 20 anos com as Nações Unidas, mas as violações do direito internacional que testemunhamos no recente conflito em Gaza, de ambos os lados, foram flagrantes e, de facto, de se ficar boquiaberto. Lembrar a todas as partes a irrelevância do respeito do direito internacional é de crucial importância, mas, obviamente, em primeiro lugar, porque não podemos esquecer a possibilidade de ulterior conflito e o direito internacional tem por objetivo primordial a proteção dos civis durante conflitos. Em segundo lugar, é importante que, enquanto parlamentares, sejam audíveis a este respeito e os vossos governos o sejam também, porque temos que fazer sentir a todos na região, nomeadamente aos jovens, que o primado do direito se sobrepõe ao primado do canhão. De outra forma, a tentação do primado das armas sobrepor-se-á à atração do primado do direito. E é também importante que se reconstrua a credibilidade muito ameaçada da comunidade internacional a nível do homem e mulher da rua no Médio Oriente, que já não acreditam na justiça e imparcialidade e equidade da comunidade internacional no que respeita a este conflito. Advogar o respeito pelo direito internacional é uma das formas de repor esta credibilidade em Gaza, no sul de Israel, na margem ocidental e não só. A terceira área é que tem, claro está, a ver com as dificuldades de acesso à margem ocidental e a Gaza. Claro está, em última análise, isto depende da paz. Mas penso que temos que ultrapassar esta sequência de primeira paz e depois melhor o acesso. Remover, pelo menos, algumas das restrições de acesso pode criar um clima capaz de favorecer a consecução da paz. E há muito que pode ser feito para lidar com o problema. E claro está, melhorar o acesso implicará melhorar as condições de vida para quem está cercado dentro de Gaza ou é apanhado nas malhas dos obstáculos que jazem por toda a margem ocidental. Irá favorecer a paz, irá solidificar um tecido social que está em ruptura. Hoje em dia, o que é mais atraente para o adolescente na Palestina, em Gaza? A sua família, os seus valores tradicionais ou aqueles que o querem seduzir para pegarem armas? É uma questão importante que se deverão colocar. Melhorar as condições de vida, redevolver a dignidade aos pais, é uma parte importante da ação a empreender. Em quarto lugar, se o Programa para a Paz conseguir um novo fôlego, graças à nova atitude da nova administração americana, e não só, é importante lembrarmos que a questão dos refugiados deverá continuar nesse programa. E devê-lo-á fazer, devê-lo-á ser guiada pelas inúmeras resoluções das Nações Unidas a este respeito. E é importante lembrar a este respeito que a voz dos refugiados deve ser ouvida quando se procura uma solução, porque em última análise serão eles próprios que serão os juízes da bondade da solução encontrada para o seu problema. E finalmente, embora em não menos importante lugar, o apoio à nossa agência. Se me for permitida alguma propaganda em causa própria. A agência não pode falhar ou ser vista como em risco de falhar, porque para muitos no Médio Oriente somos vistos como o teste, o indicador do empenhamento da comunidade internacional. Falem com os vossos governos, exceto ocasiões raras e esporádicas, não são estes que se encontram entre os doadores mais regulares e mais generosos para a agência. Mais pode ser feito e tendes a esse nível um papel a desempenhar até que haja uma solução e a agência deixe de ser necessária. Concluirei falando-vos enquanto cidadão, eu próprio, desta região. Em lado nenhum, mais do que nesta região, na nossa região, ressona este conflito da forma como o faz, por uma série de razões e de sinergias, não só porque a geografia nos coloca muito próximo do conflito, mas também devido à história, e à política, e à economia, e à cultura. As pessoas que servimos, que a minha agência tem a honra de servir, os refugiados palestinianos que há tanto sofrem, enviam-vos hoje uma mensagem que chegou o momento da ação e que há uma oportunidade, mas se esta oportunidade for desperdiçada, aqueles que não querem paz, aqueles que trabalham contra a mesma, irão vencer em todos os tabuleiros e será muito longo e muito demorado voltar a construir as condições positivas que hoje parecem estar presentes. Demasiadamente longo para qualquer um de nós nesta sala ver paz no Médio Oriente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Grandi. Esta foi uma intervenção extraordinariamente importante, muito esclarecedora. E suponho que não vão faltar questões para colocar ao nosso convidado. Por isso, sugeria as vossas inscrições, sugeria que fosse, enfim, 2 minutos para haver o maior número possível de participantes e para termos depois uma resposta global. Mas antes disso, eu daria a palavra ao nosso Presidente de Produção.
Obrigado. Mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier monsieur.
Caros colegas, gostaria de agradecer ao senhor Grandi pela notável intervenção que acaba de nos fazer e reportando-lhe à missão de há mês e meio no Próximo Oriente. Lembro que desde janeiro a Assembleia tinha marcado a sua intenção de reagir de forma clara antes, durante e depois dos acontecimentos de Gaza. Fomos assim ao Médio, ao Próximo Oriente, ao Cairo, a Gaza, a Amman, depois a Ramallah e finalmente a Jerusalém, e eu próprio fui também a Damasco. Devo dizer que é importante
poder falar de Gaza depois de ter estado em Gaza. É difícil falar em Gaza enquanto não se conhece Gaza. Pode-se falar, pode-se ter uma ideia, mas a ideia, obviamente, precisa-se quando se vai ao local. Foi, para mim, uma primeira vez, como foi para o conjunto da delegação da presidência que comigo lá foi. A minha impressão foi dupla. Primeira impressão, miséria, pobreza, isolamento, que tornam a situação insuportável. E segunda impressão, a riqueza de Gaza. Não se está num deserto, é uma terra fértil, há costa, pode-se fazer agricultura, pesca, turismo. É uma região que não tem razões objetivas para ser pobre. E o que é, aliás, impressionante é que, de lado e do outro da fronteira, há dois nomes. E a situação de isolamento a que se assiste neste momento, e o Sr. Grandi teve razão ao dizer que, para além dos víveres e dos medicamentos, não há influxo de bens para o território. A ação da agência do Sr. Grandi é esse título meritória, mas vê-se que a situação engendra a violência, cria reações muito quentes e pode suscitar reações para além da violência, de tipo de terrorismo, porque a situação é de facto insuportável. A nossa sensação é, portanto, que é necessário muito depressa chegar a uma solução política para sair desta situação que não é durável, que não é sustentável. Por esta razão, pedimos, da forma mais urgente, a criação de um Estado palestiniano, em fronteiras reconhecidas, que possa coexistir com Israel e dispor das prerrogativas de um Estado, nomeadamente a liberdade de movimentação. Porque se Gaza continuar fechado, quando se vai a Ramallah, pode sair e ir a Jericó, etc. Mas, de cada vez, passando por um ponto de controlo, o que torna as deslocações muito difíceis, insuportáveis para o comum dos mortais, o que também não é aceitável. O que notamos também é que, simultaneamente, nunca a comunidade internacional foi tão unida quanto à situação palestiniana. Hoje, há uma consonância entre os Estados Unidos da América, entre a Europa, entre as grandes potências do mundo, o conjunto dos Estados Europeus, em prol de rapidez. Aliás, os compromissos e declarações proferidos pelo Presidente Obama no Cairo são particularmente claros a este respeito, e o que é encorajante é considerar que a presidência americana suscitou a questão no início do seu mandato e não no fim, como outros presidentes tinham tendência a fazer. Ou seja, isto é de facto uma prioridade e é importante sublinhá-lo. Nunca a opinião internacional foi tão favorável a uma solução política da situação, nem nunca, infelizmente, as duas partes em conflito estiveram tão longe. A situação política em Israel, na sequência das eleições, as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lieberman, a este respeito, e as declarações do Primeiro-Ministro, que sob a pressão das outras nações começaram a evoluir, o discurso de Benjamin Netanyahu há 15 dias não é o mesmo de há 3 meses, portanto, há que ver as coisas de próximo, e simultaneamente a situação palestiniana, igualmente desoladora, porque hoje a Palestina está dividida e há, por um lado, aqueles que desejam uma solução política, que agem nesse sentido, que estão dispostos ao diálogo, e por outro lado, o Hamas, que por enquanto não responde a este convite. E esta divisão do povo da Palestina não é boa para defender a causa da Palestina. Penso que tem toda a razão o Sr. Grandi quando diz que a diplomacia parlamentar, e o Parlamento, a APM, tem o seu papel a desempenhar. Transportamos uma série de mensagens ao
Próximo Oriente e espero que possamos trabalhar em prol de uma solução política, pois que é só nessa que acreditamos, uma vez que não acreditamos que a força ou a violência possa trazer algo de positivo à região. A solução política é, obviamente, incumbência dos Estados, mas também dos Parlamentos, porque representamos as sociedades civis e podemos fazer passar um certo número de mensagens que contribuirão para a solução política da situação. De qualquer forma, a nossa visita a Gaza e a Ramallah veio reforçar a nossa determinação no sentido de lutar em prol não só de uma solução política, mas também da criação de um Estado palestiniano, que é, obviamente, um pedido totalmente legítimo por parte do povo palestiniano, que deve ser levado em linha de conta e que deve finalmente encontrar uma plena implementação, de forma a podermos chegar às condições prévias para uma paz duradoura no Médio Oriente. Finalmente, alguns de nós são europeus, embora mediterrânicos. Lembro regularmente aos beligerantes no Oriente Próximo, de um lado e do outro, que nos batemos durante muito tempo na Europa, uns contra os outros, por fronteiras que já não existem. E aquilo que foram os inimigos de ontem são os melhores amigos de hoje. Por esta razão, uma vez que a paz só se pode fazer com inimigos, temos aqui, não direi uma lição a extrair, mas também não digo que a Europa seja um modelo a seguir. Digo simplesmente que se trata de uma pista a explorar. Porque se um dia se puder criar uma união do Médio Oriente, podemos sempre sonhar, mas a política faz-se também a partir de sonhos que se podem concretizar, teríamos uma região entre as mais ricas e mais felizes do mundo e sabemos que o equilíbrio do Oriente Próximo é muito importante para o equilíbrio do mundo. Por esta razão, os esforços que envidamos no seio da APM devem ser prosseguidos e devemos trabalhar para chegar àquilo que a uma situação em que os palestinianos possam finalmente dispor de um Estado e tenhamos construído uma paz duradoura no Oriente Próximo, pois que esse é o desejo partilhado pelos deputados presentes e membros da APM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rodiçal. Vou dar a palavra ao Messias Mahmoud. É Messias, ok.
Bismillah. Por favor. Shukran, Sayyid al-Rais. شكرا للبرتغال برلمانا وحكومة وشعبا. شكرا للبرتغال.
Agradecendo e louvando a Deus, gostaria de agradecer a Portugal, cujo mar nós também partilhamos, agradecendo a Portugal, vizinho da Andaluzia. Gostaria de começar por me dirigir a vós para denunciar o comportamento de um governo que faz parte deste Parlamento e que recusa nacionalidade a uma mulher que usa trajes tradicionais. Quando se fala de diálogo de civilizações, a respeito de cultura, a civilização, convém lembrar, não é património de ninguém e a cultura não para nas fronteiras nacionais. Falaram, Sr. Presidente da Sessão, da Conferência do Cairo e disse-nos que a mesma decidiu restituir as várias obras roubadas. Esqueceu as obras do Iraque, que têm 8 mil anos de história e que foram roubadas após a entrada das forças da coligação em Bagdá. Esqueceu também os manuscritos da Síria, que estão repartidos em todo o mundo, a maior parte no Louvre, em Paris. E gostaria de agradecer ao Sr. Grandi, em nome da agência, ele deveria receber o título de deputado honorário da nossa Assembleia, porque nos trouxe informações claras, que radicam na experiência, que têm por base um conhecimento íntimo do que se passa na frente. Em árabe, dizemos que aquele que é apenas aquele que vive o sofrimento o compreende. O Sr. Grandi diz-nos que a agência faz 60 anos este ano e continua a ser muito pouco conhecida. É uma organização que desempenha um papel humanitário gigantesco, que envida enormes esforços e que não é reconhecida pela comunidade das nações. Disse-nos, Sr. Grandi, que os palestinianos abandonaram o seu país quando da presença dos britânicos. Gostaria de o corrigir. Não deixaram o seu país devido à ocupação britânica, mas na ponta, à ponta das baionetas israelitas. Em 68, os palestinianos, que desde 48 saem do seu país, disse-nos que nos últimos dois anos tinham sido anos de travessia do deserto, anos difíceis, é verdade, que desde 48 os palestinianos, desde os acordos de Balfour, em 17, que atravessam, fazem esta travessia do deserto. Disse-nos que há 400 mil refugiados palestinianos e a maioria dos seus campos foram destruídos. O Sr. Grandi disse-nos que a democracia parlamentar devia desempenhar o seu papel. Reformulo a questão: a diplomacia parlamentar não poderá desempenhar o seu melhor papel perante um país que durante mais de 40 anos recusou todas as resoluções das Nações Unidas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Suleiman.
شكرا سيد الرئيس. ما كنت أنوي أن أتحدث في بعض منه تحدث به زميلي الدكتور محمود، لكنني يوم غدا سيكون لنا حديث أطول. وبنفس الوقت أريد أن أشكر السيد أندرا ممثل الأونروا على حديثه الواضح الشفاف النقي الذي حقيقة لم أسمع مثيلا له من قبل مسؤول في هيئة الأمم حتى هذه اللحظة. فشكرا لك يا سيد أندرو على وضوحك. ولا بد لي أن أتذكر موقفا أثناء زيارتنا إلى غزة ولقائنا مع المواطنين في غزة ومشاهدتنا للبيوت المدمرة والأطفال المشردين والعائلات المحروقة والبيوت المحروقة والمزروعات التالفة. أتذكر من أجل الإنسانية ومن أجل كل الأحرار موقفا شاهدته من زميلنا السيد جورج فيلا من مالطا، عندما لموقف إنساني تأثرت بموقفه عندما دخل خيمة بها مجموعة من الأطفال والنساء حاولوا أن يعملوا أو يقدموا له القهوة على النار، فلاحظت منه موقفا إنسانيا أنحني إكبارا لك يا سيد فيلا على ذاك الموقف. شكرا. تريدونني أن أوضح موقف السيد جورج فيلا؟ لقد بكى السيد جورج فيلا عندما شاهد جرائم الإسرائيلية في غزة على أرض الواقع. شكرا.
Obrigado, Monsieur Fedala.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس.
Obrigado, em nome de Deus Todo-Ministro e Cordioso, obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a Portugal por este acolhimento e por tudo o que nos foi oferecido, o que foi oferecido aos convidados. Nós estamos a sentir-nos muito bem no vosso país. Senhor Presidente, devo endereçar os meus agradecimentos também ao Sr. Filippo Grandi, tendo em conta a objetividade que manifestou na sua apresentação e também o seu profissionalismo, o seu caráter íntegro ao falar-nos de realidades que são difíceis e que todos temos presentes e que todos observamos nas nossas televisões. Mas, hoje em dia, sofremos ainda mais, devo dizer, ao ver que um perito, um profissional que passou vários anos da sua vida ao serviço da humanidade, quando observamos que um perito apresenta este testemunho, só podemos sofrer ainda mais. Senhor Grandi concluiu a sua apresentação dizendo que era necessário rever todo o processo de paz e nós entendemos que as instâncias internacionais e os países envolvidos no processo de paz, esses países, essas instâncias, fracassaram na sua missão e, por conseguinte, creio que seria lógico voltarmos ao ponto de partida, começar tudo do zero, fazer tábua rasa. Será essa a solução, senhoras e senhores? Será que não temos a possibilidade de exercer pressões nós próprios sobre as grandes potências? Essas potências que são tutelares no processo de paz. De facto, gostaria de colocar essa questão para discussão. Obrigado.
Monsieur Cuba, Silva, faz favor.
شكراً سيد الرئيس. بداية أتوجه.
Obrigado, senhor presidente. Nós gostaríamos de agradecer a Portugal e ao seu governo, ao seu povo, ao seu parlamento também, pela hospitalidade manifestada. Eu espero que um dia possamos também recebê-los na Palestina e agradecer da mesma forma. Palestina, cuja capital será Jerusalém. Senhor Presidente, eu estou parcialmente de acordo. As atividades da UNRWA, que é uma agência fantástica, gostaria de agradecer e expressar toda a minha gratidão ao Sr. Grandi por este relatório que considero excelente. Este relatório descreve sucintamente alguns dos sofrimentos de que padece o povo palestiniano. Os palestinianos, quer se encontrem na Banda de Gaza, quer se encontrem no Líbano, na Síria ou na Jordânia, esse povo da Palestina, ao longo de várias décadas, está a sofrer. Aquilo foi muito bem, isso foi muito bem descrito pelo Sr. Grandi. Aliás, a realidade ainda é mais dura do que aquilo que ele descreveu. E, portanto, gostaríamos de agradecer ao Sr. Grandi e desejar que tenha êxito no seu trabalho futuro e nos esforços envidados para levar os governos a apoiar a UNRWA, que apresenta ou fornece este serviço ao povo palestiniano ao nível da educação, da saúde. E devo dizer que o bloqueio imposto na faixa de Gaza atualmente, e por causa desse mesmo bloqueio, e no âmbito desse bloqueio, a UNRWA desempenha um papel muito importante para a sobrevivência da população. E, tal como foi muito bem referido, há hospitais, há escolas que já não funcionam e há uma reunião da mesa que vai estudar as possibilidades de concessão e espero que a UNRWA e o papel da UNRWA seja aí tomado em consideração. Eu gostaria também, Sr. Presidente, de agradecer ao Sr. Sal, o Presidente da Assembleia, bem como a missão que fez uma visita no Médio Oriente, que visitou a Palestina, a Faixa de Gaza, durante várias horas, mais de 5 horas. A visita teve lugar durante algumas horas e eu entendi aquilo que o Sr. Sal relatou hoje e, através daquilo que ele disse, vejo que há uma grande simpatia para o povo palestiniano e um reconhecimento e a necessidade de criar um Estado palestiniano cuja capital será Jerusalém, ao lado de um Estado israelita. E esperamos, Sr. Sal, que as fronteiras possam desaparecer na nossa região como desapareceram na Europa. Eu apoio o Sr. Sal e, em nome do povo palestiniano, nós aceitamos uma nação palestiniana com um único povo, qualquer que seja a sua religião, a sua pertença étnica, etc. Nós queremos que haja um país que possa funcionar com todos. E quando o Sr. Lieberman fala em expulsar os palestinianos de 1948, da Galileia, bom, nós não falamos disso. Aquilo que queremos é que haja um Estado democrático aberto a todos. E a Europa é um exemplo para nós, representa um modelo. E nós estamos dispostos a aceitar a solução dos dois Estados. Aquilo que queremos é que, de facto, haja paz. E, Sr. Presidente, nós apresentámos, aliás, fizemos muitas concessões para chegar a um Estado de paz em Oslo. Nós reconhecemos que Israel tem o direito de aceder a 78% das terras históricas da Palestina, ou dos territórios históricos da Palestina. Nós fizemos essas cessões e guardámos apenas 22% nas zonas montanhosas e no deserto. Por conseguinte, estamos a negociar há 16 anos. E, afinal, o Benjamin Netanyahu pede-nos que reconheçamos um Estado judeu. Um Estado judeu puro. Ou seja, um Estado judeu de onde se expulsariam os árabes, os que têm origens curdas, etc. É aquilo que ele quer. É um Estado hebreu puro e racista. E também impõe como condições que a Palestina não possua qualquer tipo de armamento. Bem, só faz falta que imponha condições sobre o ar que vamos respirar, a terra que vamos cultivar, etc. Nós somos um povo pequeno em tamanho, dominado por vários países, mas não podemos aceitar menos do que um país independente, com plena soberania e com Jerusalém como capital. E, para ser sincero, eu falo em nome da Assembleia Nacional da Palestina. Nós Não vamos cessar. 10, 20, 50, 100 anos, se for necessário levar esses anos todos para lá chegar, muito bem, mas não vamos fazer mais concessões. E basta de concessões. Já fizemos muitas concessões quando concedemos 78% do nosso território histórico a Israel. Não podemos, não queremos continuar e ultrapassar essa percentagem. Não pensem que os palestinos, qualquer que seja a sua pertença, quem quer que seja, queira fazer mais concessões. A situação nesta região, e para não zangar os árabes, eu vou expressar-me desta forma, não vai ser a mesma. Tudo vai mudar. O desenvolvimento tecnológico está em franca mudança e, por conseguinte, a paz vai servir o interesse da Palestina, dos palestinos, mas também de Israel. E, por conseguinte, os israelitas também têm de rever e de pôr em causa a sua atual política. Eles têm filhos, também nós, eles amam os seus filhos, também nós amamos os nossos filhos. E, por isso, queremos que haja atividades culturais, queremos que o nosso povo possa dançar, cantar e criar. Não queremos armas, não queremos guerras, não queremos nuclear na nossa região. Mas, se já não tivermos escolha, então, sim, vamos determinar o método para chegar aos nossos objetivos. E a laia de conclusão, e para os nossos parceiros europeus, dirijo-me aos meus parceiros europeus, as populações do Mediterrâneo já fizeram muitos intercâmbios, muitas trocas através da história, aproveitaram a civilização grega, a civilização árabe, aprenderam uns com os outros. E nós, falamos dos direitos humanos e queremos que sejam os mesmos do que na Europa. Queremos uma democracia idêntica à democracia europeia. E admiramos os direitos humanos na Europa, mas a grande questão que se coloca, que se nos coloca permanentemente, é a seguinte: porque é que os direitos humanos são importantes na Europa quando por exemplo o árabe não é respeitado, nem sempre é respeitado na Europa? Evita-se, aliás, poupa sempre o judeu, mas nem sempre o árabe, e por isso nós gostaríamos de debater esta questão da parte da tarde. Nós falamos de um conflito entre a Palestina e Israel, em Gaza, mas aqui não se trata de um conflito, trata-se de um holocausto. É um verdadeiro holocausto que foi perpetrado por Israel na faixa de Gaza. E nós já conhecemos holocaustos em Deir Qassem e Deir Yassin, perpetrados pelos israelitas já no passado. Temos, de facto, de dizer as coisas de forma realista. Temos de colocar os pontos nos is e nomear as coisas pelos seus próprios nomes. E devo dizer que eu sempre quis que a Europa desempenhasse um papel essencial e peço desculpa, eu falei da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo e devo dizer que eu gostaria que ela assumisse o papel que lhe incumbe neste conflito, nesta região. Somos nós que temos de determinar as responsabilidades. Temos que nomear o responsável, qualquer que seja a parte a que pertence. Temos de ter clareza quanto a isso. Eu agradeço aos deputados E devo dizer que, após algumas horas de visita, eles voltaram com impressões e relatórios. E então imaginem os cidadãos que vivem nesta região. Como é que querem que um cidadão possa viver normalmente, um cidadão palestiniano na faixa de Gaza? Imagina, Sr. Presidente e senhores deputados, imaginam-se, conseguem colocar-se na pele de um palestiniano que reside na faixa de Gaza? Nós queremos que os nossos parceiros europeus sejam justos com o povo palestiniano, nem que seja uma única vez, senhoras e senhores.
Madame Kanoulopoulou, da Grécia.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me agradecer eu também ao Parlamento Português pelo excelente acolhimento, dar os meus parabéns ao relator e agradecer ao Sr. Grandi por estas informações tão interessantes quanto perturbantes. Saúdo eu também a Iniciativa da Paz do Médio Oriente, que penso revisitaremos a quando do relatório do Sr. Vela. A iniciativa da APM parece-me ter um lado extremamente importante, por um lado porque reforça o papel político da Assembleia, que não terá sido suficientemente realçado até aqui. Por outro, permite agir no Médio Oriente de dentro, enquanto gente do Mediterrâneo, gente que faz parte da região, e agir com uma diplomacia parlamentar, uma diplomacia a nível dos povos, uma diplomacia que toca as pessoas e que se apoia no diálogo. E insisto nesta necessidade de diálogo, nesta necessidade de informar, de mobilizar os governos, de lembrar a todos a necessidade de respeitar o direito e as leis internacionais e de credibilizar a comunidade internacional, comunidade essa, nomeadamente a Europa, que no contexto de uma diplomacia de prevenção das crises poderia ter aproveitado esta trégua para agir com Israel, com a autoridade palestiniana, mas também com o Hamas, de uma forma ou de outra. Penso que é necessário reinstituir este diálogo entre todos os intervenientes. Aliás, não sei muito bem onde estão os limites do terrorismo, porque a OLP, nos anos 70, era também considerada como movimento terrorista. Mas, progressivamente, o diálogo foi estabelecido, acabou por negociar e dialogar com Israel, o que se traduziu nos acordos de Oslo, que acabou por ter um impacto evidente. Em 2006, a comunidade internacional e a Europa, nomeadamente, permitiram a organização de eleições democráticas na faixa de Gaza. Portanto, é necessário restituir e repor o diálogo entre todos os intervenientes. Hoje em dia, a solução dos dois Estados é ou não possível? É uma solução em que acredito profundamente. Basta visitar a Jordânia para determinar, para compreender como foram feitos esforços para impossibilitar a mesma. Simultaneamente, as tentativas de acordo entre as várias partes e de tamponamento e de estancar a violência não deixaram de serem vidadas. Israel, sabendo conquistar e colonizar, foi também capaz de se retirar dos territórios ocupados, como seja o Sinai ou a Faixa de Gaza. Ou seja, mesmo sendo uma solução difícil, é a solução de dois Estados que se me oferece como sendo mais viável. E concluo, referindo uma vez mais o papel da APM, porque é, uma vez mais, um papel ao nível dos povos do Mediterrâneo. Muito obrigado.
Obrigado. Mantenha-se, por favor.
Merci. Bien évidemment, je m'associe aux propos de tous nos collègues pour vous remercier.
Associo-me a todos os colegas para a me associar aos agradecimentos feitos ao Sr. José Junqueiro e ao Parlamento Português também. Gostaria de agradecer ao Sr. Grandi pela qualidade da sua apresentação. O Sr. Grandi abordou as humilhações que são o que estão na base do ódio, e eu só posso concordar com isso, e a necessária reabilitação do papel dos pares. Todas as dificuldades que referiu levam-me a colocar questões sobre a situação das mulheres. Nós sabemos que, na maior parte das vezes, elas são os pilares que transmitem valores, que muitas vezes gerem a penúria, a escassez, e observamos uma certa radicalização religiosa que pesa mais ainda sobre as mulheres. E será que constata uma degradação das suas condições de vida? E o que é que a sua agência, será que a sua agência tem um programa específico destinado às mulheres? A minha segunda questão tem que ver com o facto de ter de reagir àquilo que ouvi, porque um colega pôs em questão a França no âmbito de uma decisão judicial. E eu queria dizer que a França é um país exemplar em termos de direitos de asilo, que a máquina da integração funciona ainda. A minha presença em nome da França, na qualidade parlamentar, testemunha disso. Uma integração de um certo número de ministros no seio do governo que são de origem estrangeira e que também testemunham dessa mesma integração. E gostaria também de dizer que a justiça no nosso país é independente e outros países não têm qualquer pejo em recusar a nacionalidade quando ela é pedida. E, neste caso, a justiça determinou, analisou elementos para chegar à conclusão que esse caso era incompatível com os nossos princípios republicanos e a laicidade, que é, no fundo, a matriz sobre a qual se baseiam as nossas identidades plurais. Portanto, eu penso que a França não deve envergonhar-se do seu balanço em termos de direitos humanos. É claro que tudo é imperfeito e pode sempre haver uma imperfeição, e sem injuriar ninguém, esse balanço pode ser comparado positivamente se considerarmos outros países. Muito obrigado.
Obrigada. Madame Ouda, da Tunísia. E é a última questão a colocar.
Shukran Sayyid Rais al-Jalsa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer encarecidamente e expressar a nossa admiração ao representante da UNRWA, o Sr. Grandi. Eu gostaria de lhe agradecer pelo seu trabalho muito nobre e muito humano, o trabalho que ele leva a cabo nesta região do Mediterrâneo, em condições extremamente difíceis. E gostaria também de expressar a nossa preocupação enquanto país árabe, a nossa preocupação quanto à política levada a cabo por Israel, uma política extremista, uma política que não reconhece o Estado da Palestina, um Estado independente, e a continuação da colonização que é levada a cabo por Israel. O que aconteceu em Gaza, e eu agradeço à Assembleia Parlamentar que pôde acompanhar no terreno aquilo que de facto aconteceu em Gaza, e devo dizer que aquilo que lá aconteceu, se quisermos ser rigorosos na descrição da realidade, aquilo que aconteceu em Gaza foi uma guerra contra a humanidade, isto de acordo com o direito internacional. E todos nós, árabes, e também a União Europeia, organizações regionais, organizações árabes e internacionais, todos nós devemos trabalhar de mãos dadas, como já sugeriu o Sr. Grandi. Temos de envidar esforços para que o Estado palestiniano seja unificado, porque as divisões entre os palestinianos não facilitam de modo algum o trabalho, o esforço e vida no sentido de chegar à paz. Nós contamos muito sobre a União Europeia. Aliás, contamos muito com a União Europeia porque há acordos ativos entre a maior parte dos países árabes e a União Europeia. E nós pedimos à União Europeia que perca a sua timidez e que envie mais esforços para que haja paz na região. E o discurso do Sr. Obama deu-nos esperanças quanto à criação de um Estado palestiniano. E nós gostaríamos que a União Europeia e o conjunto das organizações árabes trabalhassem conjuntamente para chegarmos a esse objetivo, ou seja, um Estado palestiniano. E eu concordo totalmente com a minha homóloga francesa. Eu gostaria de saber qual é a situação da mulher palestiniana na Palestina e também fora da Palestina. Muito obrigada.
Amoroso.
Grazie, Presidente. Ringrazio.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos ao Parlamento Português por este acolhimento extraordinário e, em particular, ao Sr. Filipe Grande pela sua apresentação muito clara, muito determinada, que fotografa de forma muito precisa uma situação real, mas não fica por aí. Tem, aliás, um objetivo muito preciso: criar um percurso que reconduza à paz no Médio Oriente. E isto é possível se todos nós estivermos dispostos, disponíveis. E para isso temos de compreender e respeitar todos os outros. Nomeadamente, em relação ao episódio que se falou antes, em relação à França, em que um país tem de ser respeitado em nome da sua história, da sua tradição, das suas leis. E, portanto, por parte de cada um, tem o direito de respeitar estas leis, porque se faltarem estes pressupostos, será muito difícil avançar num percurso de paz. Mas o dado importante que resulta hoje aqui, e que é, aliás, convicção e objetivo de um Estado palestiniano autónomo, independente, eu creio que é aceito por todos, pelo menos nesta Assembleia e em relação às intervenções aqui feitas. Não nos esqueçamos que, na última visita a Jerusalém, o Santo Padre exprimiu também este pensamento, esta aspiração de ver realizar um Estado autónomo independente da Palestina. E, portanto, nesta perspectiva, também as observações por parte do Sr. Grande em relação à necessidade de uma unidade do mundo palestiniano vão também nesse sentido. Portanto, penso que, neste momento, esta nossa Assembleia pode assumir e desenvolver um papel muito importante se soubermos e teremos de perceber, mais do que denunciar continuamente, temos de criar condições que, a par destas denúncias legítimas, implique uma vontade de avançar. Eu creio que a última visita em que nenhum elemento da delegação italiana pode participar em relação à faixa de Gaza foi um bom exemplo de como esta Assembleia, percebendo as necessidades, pode intervir para depois ultrapassar estes aspectos e criar condições úteis para um percurso de paz, que é, aliás, o objetivo final para que todos nós devemos tender. Obrigado.
Dar agora a palavra ao Sr. Grandi para poder fazer umas considerações globais. Mas antes gostaria de dizer ao meu amigo Mahmouda que ouvi as suas referências. Este documento não é exaustivo, não estão esquecidas as obras do Iraque ou os manuscritos da Síria. Apenas não é exaustivo, isso é reconhecido. E relativamente à questão de um estrangeiro que tem dificuldades de entrada, nós agora só estamos a ver se existe já neste momento alguma questão e agradecíamos é que se pudesse depois precisar particularmente ou o nome ou o país de origem
para nós, junto do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, sabemos o que é que se passa para podermos ajudar. Senhor Grande, se faz favor.
Thank you, Mr. Chairman. I do not have much to add because you have very effectively complemented and completed my presentation. I would like, nevertheless, to thank all of you for all of the speakers for the expressions of appreciation and support that you have manifested. It matters a lot for us who are working on the front lines, as has been mentioned, to know that important constituencies that you represent in this region know what we do and support us. I think an important question, perhaps the only real question for me that was formulated, was that about women. And je vais vous répondre en français, madame. C'est une très bonne question, je pense, et c'est une question importante. Et, au-delà des considérations politiques, il est vrai, par exemple, qu'à Gaza, la situation des femmes s'empire, devient plus difficile, disons. Mais la raison principale pour l'accroissement des difficultés de la situation des femmes réside dans la pauvreté. Dans des situations de pauvreté croissante, et c'est la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens, surtout en ce qui concerne les réfugiés, c'est les femmes qui sont touchées d'abord. Donc c'est dans ce domaine qu'il faut agir pour essayer d'améliorer leur situation. Et vous avez posé la question très légitime, si notre agence a des programmes pour améliorer la condition des femmes, oui, elle a des programmes importants sur lesquels nous mettons l'accent de plus en plus, parce que nous, dans une situation de financement tel que je l'ai décrite, donc très critique, nous devons nous focaliser essentiellement sur les groupes les plus vulnérables. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est les femmes qui font partie de ces groupes, surtout les femmes avec des grandes familles, surtout les femmes avec des nombreuses familles, surtout les femmes qui ont perdu leur mari, ce qui est un cas très fréquent dans les situations de conflit, au Liban par exemple, ou dans les territoires. Je souhaiterais que vous puissiez visiter la bande de Gaza et de voir, et si vous le faites encore, j'aimerais vous offrir la possibilité de visiter nos programmes pour les femmes à Gaza. Nous avons des programmes assez extraordinaires et une partie...
En Gaza, temos programas muito notáveis com uma ativa e por vezes muito corajosa participação das mulheres. A resposta é, portanto, sim, e bem-haja por ter feito a pergunta, porque, como sabe melhor que eu, num processo de paz são as mulheres que irão desempenhar o papel mais importante para impulsionar o processo de paz e para a construção que ao mesmo terá que se seguir. Uma outra questão importante sobre se a diplomacia parlamentar vai funcionar. Foi, julgo eu, um membro do Parlamento da Jordânia que fez a pergunta. Devia ser eu a fazê-la e não os senhores a fazê-la a mim. Mas a minha resposta instintiva é que não sei se será a única forma para conseguir a paz, com certeza que não, mas será um contributo importante. Todos sabeis melhor que eu que a paz vai carecer de muita coragem política por todos os governos envolvidos, na região e não só, incluindo o governo israelita e a autoridade palestiniana. Todos vão ter que dar provas de coragem política para dar aos compromissos necessários uma hipótese. Podereis, em termos da opinião pública, mobilizar o apoio para o que estes governos têm que fazer em título de difíceis decisões. É um dos muitos aspectos em que a diplomacia parlamentar pode ser útil. E o governo israelita e a autoridade palestiniana são muito sensíveis à opinião pública entre países doadores, na região árabe. É a vossa opinião pública, é a opinião pública que representais. E é por essa razão que é importante que a mobilizeis. Permitam-me concluir dizendo que carecemos do vosso apoio. Eu espero que nas vossas deliberações ulteriores, hoje, possam expressar explicitamente o vosso apoio à necessidade de apoiar estes esforços. E voltem a visitar-nos, não me dirijo só à Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo, mas a cada um de vós, como deputados individuais, e aos vossos colegas. Nós recebemos muitas delegações parlamentares em Gaza, na margem ocidental, no Líbano, na Síria, na Jordânia, e, aliás, recentemente houve um aumento nestas visitas parlamentares, incluindo provenientes do Congresso americano, e pensamos que elas terão contribuído, e não despiciandamente, para alterar as percepções. Mais uma vez, sois muito bem-vindos. E, finalmente, espero que a minha apresentação aqui hoje tenha tido o mérito de vos dar mais um elemento, como disse no início das minhas palavras. Trata-se de um problema político. Sois um órgão político. Mas trata-se também, e muito, de um problema humano. Como sublinhastes e como a visita pôde testemunhar. É um problema humano. Um problema com o qual estamos a lidar há 60 anos a nível humano. E não o podemos esquecer. Apreciei, portanto, a declaração do Sr. Cuba quando disse que as concessões são difíceis, porém, espero, Sr. Cuba, que não leve ainda 100 anos a chegar à paz, porque serão mais 4 ou 5 gerações de pessoas e o seu povo desmunidas e desprovidas de direitos básicos. Não é só uma questão política, é uma questão que envolve mulheres e homens, pessoas, seres de carne e osso. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Grandi. O elevado número de intervenções testemunhou o interesse desta intervenção e a participação e passaríamos de imediato, até porque estamos um bocadinho atrasados, à apresentação e discussão dos projetos de relatório e resoluções, agradecendo, como é óbvio, aos relatores e aos co-relatores pelo seu trabalho, e também a todas as delegações que quiseram fazer sugestões e alterações aos nossos projetos de relatório. Assim, convidava de imediato o Sr. Jorge Vela, Presidente da Comissão Ad-Hoc para o Medio Oriente, para tomar a palavra.
Thank you, Mr. Chairman. First of all, good morning to all my colleagues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me saudar os nossos colegas e agradecer ao Parlamento Português por disponibilizar um tal quadro para a nossa reunião nestes dias. Vou apresentar um relatório sobre a missão ao Médio Oriente, mas, como já ouviram, entramos já na questão com o excelente relatório do Sr. Grandi, para o qual me faltam os adjetivos para lhe dar os parabéns pela sua excelente e objetiva apresentação, pela partilha da sua experiência, pelas recomendações que nos deixou e pelas informações que nos trouxe sobre a situação em Gaza. A missão, a visita a Gaza, foi uma experiência enriquecedora para todos nós, como, aliás, foi também dito pelo Presidente Saar, quer em termos políticos, quer em termos espirituais. E que, do meu lado, levou a muita reflexão. A visita foi organizada pelo secretariado da APM, com o apoio do Egito e outros parlamentos, Nações Unidas e autoridades diplomáticas francesas. O relatório, melhor dizendo, a visita teve lugar a 4 países durante 4 dias, Egito, Jordânia e território da Palestina. Quais foram os objetivos? Os objetivos foram, em primeiro lugar, dar uma prova tangível do nosso genuíno interesse pelos problemas do Médio Oriente, nomeadamente o conflito israelo-palestiniano e o sofrimento humano que causou ao longo dos anos. Segundo objetivo, conseguir experiência direta da situação e, com base na mesma, considerar como a APM poderá promover a paz e a estabilidade na região. Quisemos também realizar uma missão de inquérito sobre as consequências das operações militares israelitas em Gaza, que tiveram lugar de 27 de dezembro de 2008 a 18 de janeiro de 2009. Quisemos, enquanto APM, expressar a nossa solidariedade para com a população de Gaza, assim como as famílias de todos aqueles que foram afetados pelas ações militares, quer israelitas, quer palestinianas. Levar a mensagem que nos interessamos pelo que se passa e pelo que aí se tem passado, na medida em que afeta diretamente a segurança da região. Quisemos apresentar a APM como um fórum parlamentar merecedor de confiança dos vários atores da região, nomeadamente parlamentares e assembleias parlamentares, para com eles estabelecer contactos regulares e abrir canais de comunicação que possam proveitosamente ser utilizados de forma construtiva no futuro. E, finalmente, queríamos também restabelecer o diálogo com o Knesset para que possa retomar a sua participação na APM. Vou passar em revista os principais pontos que resultaram das entrevistas que tivemos com as eminentes personalidades que nos receberam, a começar com o Dr. Ahmed Fatih Sorour, Presidente da Assembleia Popular do Egito. Falámos da diferença entre APM e APM, falámos da sua visão da situação em Gaza, a que deu o nome de verdadeiro Holocausto. Disse também que os crimes de guerra que aí fossem cometidos deveriam ser julgados por um tribunal internacional. E falou também do seu relacionamento com o presidente do Knesset, quando manifestaram a sua concordância com a comemoração do Holocausto histórico, mas depois disse que recebeu do presidente do Knesset a impressão de que pretendiam concentrar todo o esforço e atenções no Irão enquanto ameaça à segurança da área, enquanto que o presidente Sarur pensava que a tónica devia ser posta no conflito israelo-palestiniano. Quanto ao processo de paz, foi dito que era uma situação muito delicada, que questionava o futuro da Palestina, assim como a continuação do programa de colonatos. E pediu-nos que pressionássemos os nossos respectivos governos para fazer com que isto fosse interrompido. Depois reunimos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Ahmed Abul Gheit, que nos falou em pormenor da crise do Médio Oriente, dizendo-nos que certos países são vistos pelo Egito como desestabilizando a região, beneficiando da atual crise, apoiando o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza. Deu-nos depois a sua própria interpretação da situação em Gaza, onde nos disse que o Egito não podia oficialmente reconhecer o governo do Hamas em Gaza, pois que isso iria possivelmente criar duas autoridades palestinianas. Manifestou a sua disponibilidade para abrir a fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito, em dizendo que as autoridades egípcias não o consideravam ser possível, porque isso correria o risco de permitir a elementos do Hamas entrar em território egípcio, potencialmente ameaçando a estabilidade interna do país e responsabilizando diretamente o Egito pela situação em Gaza. Além disso, disse-nos que o Egito estava a fazer o que podia e solicitou-nos que apoiássemos o diálogo interpalestiniano que está a ter lugar sob os auspícios egípcios. Os primeiros a sofrer com a divisão da Palestina são, claro está, os palestinianos. E isso dá ao governo de Israel o pretexto de dizer que não tinha interlocutor válido do outro lado. O ministro dos Estrangeiros disse-nos ainda que os debates se concentravam em três pontos: o sistema eleitoral a usar nas eleições de julho, e o sistema proporcional ou de maioria da votação. Segundo aspecto, a composição das forças de polícia. Terceiro, a criação da autoridade responsável pelas matérias palestinianas, assim como temas que têm a ver com a criação do novo governo da Palestina. Depois reunimos com o vice-secretário-geral da Liga Árabe, que nos falou da Iniciativa Árabe de Paz, tendo-nos pedido que apoiássemos a carta aprovada em 2003 pelo Quarteto
e também a iniciativa de 2002 de árabe de paz aprovada pela Liga Árabe. Obviamente, disse-nos serem a favor do regresso de Israel às fronteiras de 67 e aplicação das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança, assim como a criação de um Estado palestiniano com a capital em Jerusalém Leste, vendo essa questão, assim como a dos refugiados, como crucial para a resolução do problema. Quanto aos Estados Unidos e à Europa, falou da sua nova expectativa à luz da nova administração americana e foi também crítico do quanto ao silêncio da União Europeia durante a agressão a Gaza, referindo o comportamento perturbador da presidência checa quando se propôs a melhoria das relações entre a União Europeia e Israel enquanto tudo isto estava a acontecer em Gaza. O Dr. Amir Moussa participará na reunião em Istambul. Depois avançámos para os territórios ocupados, que foi a parte mais delicada da nossa missão. A delegação entrou em Gaza, através de Rafah, onde foi recebida por representantes das Nações Unidas. Visitou a zona de Zeituna, destruída, onde reuniu com palestinianos que vivem nos escombros de casas, mesquitas e fábricas. A delegação notou a destruição alargada e as espantosas condições em que os seis abrigos da região viviam. Barracas e tendas sem instalações sanitárias e sem água corrente. A delegação preocupou-se com as muitas crianças que evoluíam entre restos de construção e de armamento, falando com palestinianos que tinham perdido muitos, em alguns casos, todos os membros das suas famílias. As Nações Unidas disponibilizaram jipes que permitiram ver que zonas houve que foram miraculosamente poupadas. Estas fotografias foram feitas por mim e mostram alguns dos colonatos, assim como a situação em Gaza. Em áreas centrais, a vida continuou sem alterações, não obstante provas de balas nos edifícios eram visíveis em todo o lado. A delegação percebeu também que terreno agrícola havia sido propositalmente bombardeado para destruir a produção. Depois levaram-nos ao Hospital Jordaniano, onde fomos com o comissário da Agência das Nações Unidas, UNRWA. Trata-se de uma iniciativa da Jordânia, em que se converteu o edifício em hospital geral, com médicos e pessoal particularmente competentes, fornecendo não só serviços de agudos, como de internamento urgente, etc. Todo o equipamento necessário é aquele que se esperaria encontrar num hospital moderno. Os muitos palestinianos com quem falámos demonstram grande apreço pelos serviços prestados por este pessoal médico da Jordânia. Aliás, seja-me permitido dizer também que um relatório independente feito para a Liga Árabe dá grande pormenor sobre o sucedido na zona de Zeituna, assim como naquilo que os palestinianos em Gaza viram os israelitas fazer às suas famílias, assim como a utilização possível de ulteriores bombardeamentos. Tivemos uma reunião igualmente
interessante com a Comissária-Geral da UNRWA, Sra. Karen Abu Zaid, que falou de toda a situação, em particular por menor. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados está a envidar esforços para permitir a entrada de equipamento pesado em Gaza para a reconstrução e também a transferência de capitais. Isto é apenas suficiente para pagar o salário do pessoal das Nações Unidas. Todo o restante está em contas congeladas e não pode ser utilizado. E depois há cá está uma falta de liquidez que vai funcionar contra a economia. Depois reunimos com o Presidente da Câmara de Representantes, que é também o Presidente da AMPA, APEM, melhor dizendo, sendo-nos dito que, na atual situação, receava bem a inevitabilidade de um novo confronto militar. Disse-nos ainda que o conflito israelo-palestiniano se tinha tornado numa prioridade para as Nações Unidas à luz das pistas dadas. Uma evolução importante nesta reunião com o Presidente da Câmara da Jordânia, da Câmara Parlamentar, foi que ambos, o Sr. Bajali e o Sr. Rudizal, acordaram em promover colaboração entre as duas Assembleias de forma estrutural e regular. Há que convencer os intervenientes da necessidade de trabalhar em conjunto. A reunião seguinte foi em Ramallah, para onde fomos, obviamente notando os difíceis controlos que tivemos que atravessar a caminho de Ramallah e a presença da bandeira israelita, em toda a via. Reunimos com o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Al-Maliki, que nos fez um relatório sobre as relações entre Israel e a autoridade palestiniana. Que nos falou do reconhecimento de Israel enquanto capital do Estado da Palestina, dizendo que o ataque de Gaza não foi inocente, outro sim deliberado, para destruir a infraestrutura económica, levando toda a população à miséria e acabando com as possibilidades viáveis de criação de um Estado palestiniano. Descreveu os palestinianos que vivem em Gaza como vivendo sob administração israelita e reiterou que aguardava mudanças na política externa dos Estados Unidos.
Em relação ao diálogo interpalestiniano, eu não quis comentar, gostaria mais de esperar os resultados das reuniões a ver em Cairo até 7 de julho. Em relação a Jerusalém, ele disse que estava a ser, no processo de ser transformado numa cidade judaica, que a ideia do Presidente da Câmara é tornar completamente judaica até 2020. Tivemos também uma reunião interessante com o Conselho Legislativo Palestiniano. Discutimos e focamos no facto que o tempo jogava contra os palestinianos. Fomos informados que Israel está a tentar convencer os palestinianos que residem em Jerusalém a não permanecer e voltar aos seus países. Depois temos uma reunião com o Ministério do Planeamento, a Autoridade Palestiniana, Samir Abdallah. Ele falou da situação em Gaza, que está cada vez pior, porque não existe nenhum projeto de desenvolvimento isto devido ao bloqueio total imposto pelo Israel. Ele diz que a faixa de Gaza, só por si, absorve 40% do orçamento da autoridade palestiniana. Depois tivemos uma reunião muito interessante, em particular com o embaixador Robert Seri, portanto, o coordenador especial das Nações Unidas para o Processo de Paz, que tem muita experiência da situação. Ele concordou que o processo de paz estava numa situação de crise e que a divisão entre palestinianos era um fator que estava a impedir qualquer diálogo. Citou o ministro de Negócios Estrangeiros de Israel a dizer que o país não se sente obrigado pelo direito internacional, incluindo as resoluções tomadas sobre a questão Israel-Palestina. Depois fomos a Jerusalém e vimos as medidas de segurança muito elevadas, incluindo o muro de separação com postos de observação, com arames eletrificados, pontos de controle, etc. Encontramos com o presidente do Knesset, Ruvlin Rivlin, e falámos sobre o processo de paz. Ele também disse que Israel devia ser reconhecido como sendo um Estado judaica. Ele disse que tinha medo que o acontecimento do Hamastan junto a Israel justificaria a sua recusa da criação de um Estado palestiniano, que seria, na sua opinião, uma ameaça à segurança israelita. Diz que os palestinianos teriam o direito de gerir a sua administração local sob supervisão israelita. Ele diz que os palestinianos são os convidados dos israelitas, e em relação aos refugiados diz que era uma questão que não podia estar na agenda porque agora estão fora do território de Israel e o seu regresso iria ameaçar a existência de Israel. Sobre Jerusalém, diz que Jerusalém deve ser considerado como um todo, como capital do Estado judaica, e ele não pode imaginar a divisão, porque em primeiro lugar o Estado palestiniano não era possível, e em segundo lugar, na sua opinião, Jerusalém foi prometido aos judeus por Deus, por próprio Deus. Depois pediu que toda, na sua opinião, a prioridade devia ser a questão do Irão, em que se devia focalizar as questões e não na questão israelo-palestiniana. Depois falamos do conflito e mais uma vez ele diz que a divisão entre Hamas e Fatah é uma razão suficiente para não iniciar um diálogo verdadeiro com o outro lado. Depois falámos com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, falámos sobre o conflito israelo-palestiniano e ele diz que o roadmap e a iniciativa de paz árabe devia ser apoiado. Em relação a Israel e Irão, disse que é necessário retirar o pretexto para que Irão queira atacar Israel. Disse que o presidente Obama está em total desacordo com o governo de Israel e esperam em primeiro lugar resolver o conflito israelo-palestiniano. Ele disse que jogava que a paz era possível e que a Jordânia podia até concordar com a proposta do governo de Netanyahu em relação à definição de Israel como sendo Estado judaico. Contudo, ele disse que o rei Nashamite é, de acordo com a sua Constituição, um Estado muçulmano, que também tem minorias religiosas. Seria então aceitável apenas se todos os cidadãos, tanto judeus como não-judeus, teriam os mesmos direitos e obrigações e que tudo isto seria garantido. Outro encontro interessante foi com o Conselho Nacional Palestiniano. O nosso colega Tasser Kuba e outros estiveram presentes. Tivemos uma conversa sobre a questão. Falou-se do retorno dos refugiados, a necessidade de de focalizar no diálogo e que pensa estar otimista em relação aos resultados e a situação no Jerusalém com a destruição massiva que existe será tornar a ideia de paz impossível. E foi focado também a ideia de uma comissão especial sobre a Palestina. Agora, em relação àquilo que foi conseguido, os objetivos, era que agora entendemos melhor de que forma é que a PAM poderá apoiar e prosseguir o processo de paz na região. E as propostas são delineadas na resolução. Vemos a situação em Gaza e a situação dos palestinianos nesta região em seguimento à destruição feita pelas forças israelitas. Estabelecemos contactos com vários protagonistas na zona e lançamos a ideia de uma cooperação continuada no futuro, reforçar o papel do APM a nível local. E houve muitas entrevistas na televisão e outras. Estabeleceu diálogo com o Knesset, que anunciou que estaria presente na próxima sessão plenária da APM em Istambul, outubro de 2009. Também deve-se reconhecer que todos os delegados aprenderam muito durante esta missão, tornar a APM mais visível na região e estabeleceram contactos pessoais na esfera política. Durante a visita, a delegação também conseguiu melhorar a hipótese de colaboração entre a APM e a MPA. Durante todas as reuniões, os membros da delegação sublinharam a importância de unidade entre as facções da Palestina. Durante a missão, a APM fez com que os diferentes protagonistas se tornassem mais conscientes da importância da diplomacia parlamentar regional. A delegação pôde encontrar com representantes de alto nível e funcionários de organizações internacionais. Este tipo de reuniões confirmaram que os protagonistas na região dedicam importância à APM e da diplomacia parlamentar de uma forma geral. A duração da missão e a frequência das visitas não permitiram mais encontros de ambos os lados, assim como representantes da sociedade civil, sobretudo em Gaza, e mesmo assim uma situação de confiança foi criada. E existem muitas expectativas em relação à nossa Assembleia, que, dado o seu estado especial, poderá desempenhar um papel único na zona. Na nossa capacidade, como representantes dos povos do Mediterrâneo, a nossa delegação deve continuar os seus esforços com os governos de modo a perseguir estes objetivos políticos. A missão deste Bureau faz parte das iniciativas da APAM para promover e apoiar os esforços da comunidade internacional para estabelecer a paz entre Israel e Palestina. Os meus agradecimentos de todos que contribuíram para a elaboração deste relatório, o secretariado e todos os outros que cooperaram comigo. Em relação à resolução, penso não ser necessário lê-lo, porque tenho por escrito, podem lê-lo, e este é um processo que irá continuar. Se adotarmos hoje esta resolução, será na condição que alterações entre neste momento e a Assembleia Geral em outubro serão incluídas. As coisas estão a mudar todos os dias. Obama falou em Cairo, temos a reação de Netanyahu, portanto as coisas estão a desenvolver. Portanto, tem a resolução que contém tudo aquilo que aprendemos na missão ad hoc e, evidentemente, poderei responder a perguntas, mas, dada a fluidez da situação, é necessário que haja campo de manobra para alterar a resolução entre este momento e a Assembleia Geral. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos muito rapidamente submeter este relatório e a resolução, digamos, à aprovação da Assembleia. A seguir, por sugestão que fiz à nossa colega Angela Napoli, iremos fazer um curto intervalo para continuarmos imediatamente a seguir os nossos trabalhos, porque, como já deram conta, houve intervenções longas e que nos demoraram algum tempo. Portanto, eu perguntava sobre o relatório, sobre o relatório e sobre a resolução, se podemos votar conjuntamente. Podemos. Portanto, alguém se opõe? Não há abstenções? Então, consideramos o relatório aprovado. Senhor Cubá... Desculpe, há aqui uma... Só um momento. Há aqui uma primeira... um primeiro pedido de palavra, que eu peço seja rápido, da Jordânia, do Sr. Mahmoud. Faz favor.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran, Sa'ad al-Rais.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer que falemos agora ou a seguir à pausa? É que se começarmos agora a discussão, vamos entrar em muitos pormenores. Eu tenho um direito de resposta que vou querer utilizar a seguir à pausa para o café. Posso dizer agora ou depois?
A seguir à pausa para o café. Sr. Cuba, por favor.
بعد الاستراحة.
سيد الرئيس. من أجل الوقت ومن أجل يعني.
Para ganhar algum tempo, eu gostaria de agradecer de novo por esta missão e todos os esforços envidados. Nós agradecemos em nome do povo palestiniano. Este relatório é uma espécie de descrição e este relatório refere aquilo que foi constatado no terreno. Não há conclusões e aquilo que o prova é o projeto de resolução. No projeto de resolução, eu li o projeto de resolução esta manhã, não tinha recebido anteriormente os documentos. Porquê, Sr. Presidente? Eu estou disposto a discutir estas questões, mas no que toca ao projeto de resolução, eu peço que a votação seja adiada até dia 23 de outubro, porque eu tenho muitas mesmas observações a fazer sobre esta questão, sobre a resolução. Eu não posso aprovar algumas coisas que mostram os palestinianos como sendo os agressores de Israel. Por conseguinte, eu pediria que fosse adiada essa votação para outubro.
Não poderíamos adiar a votação, até porque ela já aconteceu. Mas os contributos, e podemos continuar a seguir ao intervalo, os contributos que tiver para dar, e uma vez que ela própria vai ser submetida em outubro ao plenário, ela aí será, digamos, objeto de conclusão. Aquilo que eu sugeria era, até porque há mais pessoas que pretendem dizer ou fazer um comentário, sugeria que fizéssemos um intervalo já, um intervalo de 10 minutos, e depois voltássemos aqui para continuar os nossos trabalhos. Okay. Os nossos trabalhos... E pedia a vossa atenção, porque nós fizemos uma proposta que procura responder às questões levantadas pela Jordânia e também pela Palestina, e a nossa sugestão foi de encontrar, de fazer uma pequena reunião com o Sr. Jorge Vela, o Sr. Rulissal e o Sr. Sanduka e o Sr. Suleiman, uma reunião, eles estão de acordo com isso, que se fará numa outra sala para fazerem a leitura da resolução e para a discutirem. E, portanto, nós seguiremos os nossos trabalhos normalmente
seguiremos os nossos trabalhos com uma intervenção da deputada Ângela Napoli, que venha, digamos, à sua primeira reunião na Comissão Permanente, desde que se tornou, aliás, membro da delegação italiana. Desculpe.
Grazie.
Obrigado.
Ponto de ordem. Por favor.
ما زلت أذكر أنك وعدت بأن نناقش التقرير بعد الاستراحة مباشرة.
Senhor Presidente, prometeu que haveria uma discussão logo a seguir à pausa para café. Senhor Presidente,
que conversámos agora foi de discutir o problema desta da resolução, de fazer a sua leitura, conjuntamente com o Sr. Suleiman, com o Sr. Sandokan, o Sr. Jorge Vela e o Sr. Rudissal, para tentar perceber quais eram, digamos, os problemas que se podem eliminar, que existem e se podem eliminar. E eles estão de acordo e iriam sair agora para fazer essa mesma discussão. E eu parti do princípio que era sobre essa matéria que o Sr. Mahmoud queria também falar. E fizemos esta sugestão porquê? Para darmos continuidade à nossa ordem de trabalhos e para permitir a intervenção da nossa colega. O que é que eu sugiro? Que se possa participar nessa reunião e possamos falar a seguir num outro momento, depois do vosso entendimento, de modo a que não prejudiquemos a nossa ordem de trabalhos e, portanto, e possamos dar início à intervenção da nossa colega.
Ana, lam attafiq. Nahnu sanatahaddath fi mawdu'in 'am.
Vamos ter uma troca de impressões. Todos os membros da Assembleia, e não apenas algumas pessoas, eu queria falar agora e emitir agora as minhas observações no que respeita ao projeto de resolução. Eu não estou de acordo em que se saia desta sessão para uma sessão privada.
Nós teremos essa conversa logo a seguir à revisão do texto com vós. Senhor Cuba, faz favor.
Saída Raiz.
Senhor Presidente, eu penso que a sua proposta é aceitável e que nos fará ganhar tempo. A Jordânia está cá com o Presidente, a Palestina está representada, a missão ao Oriente Próximo também. Portanto, penso que seria de facto uma boa ideia que se reunissem noutra sala, o que nos permitirá continuarmos nós com a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Rubá. É isso que vai acontecer e, portanto, esta colaboração eu agradeço porque se torna indispensável para o bom andamento dos nossos trabalhos. Então, continuaria dando com certeza a palavra à senhora Ângela Napoli, que, como estava a dizer, é a primeira vez que está aqui na Comissão Permanente, depois que se tornou membro da delegação italiana. E já nos fez duas comunicações sobre esta matéria,
uma exaustiva investigação, mas sobre terrorismo internacional e sobre a resposta da Itália ao terrorismo, isto em janeiro, e uma outra sobre o crime organizado no Mediterrâneo, e aconteceu isso exatamente no Cairo. E por isso gostaria de a convidar então a usar da palavra e dizer-lhe mais uma vez que é com muito gosto que a temos entre nós.
Obrigado, Sr. Presidente Junqueira. Obrigado ao Parlamento Português, nomeadamente pela hospitalidade que nos proporcionam nestes dias. Em Lisboa, uma cidade maravilhosa. Obrigado por ter escolhido este tema. Como o tema da primeira comissão permanente, porque julgo que se trate de um tema de grande importância, perante o qual a APM não pode ficar sem deixar de intervir. Na comunicação que o Sr. Presidente referiu e feita por mim no Cairo, em abril passado, eu de facto tratei das várias organizações criminosas, italianas, mas também estrangeiras, designadamente albanesas, magrebinas, que fazem parte de países que fazem parte do Mediterrâneo. E à luz dessa comunicação, que considero bastante vasta e na qual lembrei os vários tratados, as várias atividades de cooperação existentes entre os países no que diz respeito ao crime organizado, à luz também das intervenções que, entretanto, foram chegando, quer durante os trabalhos de 2 de abril no Cairo, quer como sugestões e emendas por parte da Grécia, da França, de Portugal, aos quais agradeço, preparei este projeto de comunicação e a respectiva resolução na esperança de que depois não nos fiquemos por aqui. Embora, como espero que seja aprovada a resolução, mas que a APM considere o projeto e a resolução como ponto de partida para um trabalho sobre o tema que, repito, não pode ficar de fora da intervenção da APM. A criminalidade organizada representa uma grave ameaça para os países da área do Mediterrâneo. O tráfico de droga, armas, de bens, aos quais os automóveis, os cigarros, mercadoria contrafeita, etc., bem como os seres humanos, a reciclagem de dinheiro, as novas formas de pirataria, constituem hoje uma realidade grave. A criminalidade organizada desenvolve-se em particular em países que registam instituições judiciárias frágeis, forças de ordem fracas e corrupção difusa. A isto acrescenta-se a alta taxa de desemprego entre os jovens, escassas oportunidades económicas, e acabam por se criar pressupostos para uma séria ameaça ao desenvolvimento e à segurança na região. O tráfico de armas continua a aumentar nas regiões em que a situação política é instável e vai minando mais ainda todas as esperanças de estabilidade. Calcula-se que, à escala global, a criminalidade organizada controla entre 2 a 25% do produto interno bruto mundial, provocando fortes interferências no comércio regional e mundial. Em 11 de setembro, ficou registado que o crescente risco destas atividades poderem vir a criar redes mais vastas. A União Europeia, em relação ao Mar Mediterrâneo, com o seu bem-estar, tornou-se um polo de atração económica para a imigração legal e clandestina, para o tráfico organizado e para o tráfico de seres humanos, exploração do trabalho e sexual. Segundo um recente estudo, está a aumentar fortemente na Europa quer a procura de mão de obra de baixo custo, nos setores sujos, digamos assim, e perigosos, mas também a de mercadoria a baixo custo. O mesmo também se deve dizer em relação aos tráficos. O alargamento da União Europeia em 2004 e a expansão da área de Schengen tornam particularmente difícil o comércio das mercês ilegais, a identificação dos que residem ilegalmente ou das vítimas do tráfico no seio da União Europeia, uma vez ultrapassadas as suas fronteiras externas. Por esta razão, muitos dos países que dão para o Mediterrâneo, membros ou não da União Europeia, tornaram-se países de trânsito para as pessoas e as mercadorias no respectivo percurso em direção à Europa continental. Nos últimos anos, intensificaram-se os esforços para formular estratégias de regulamentação e repressão da criminalidade organizada e transnacional, especialmente no âmbito da União Europeia. E atualmente a atenção dirige sobretudo à questão das migrações. Viu-se que era também necessária a cooperação entre polícias, judiciária e aduaneira para combater a criminalidade organizada. Ora, com os justos recursos e um quadro legislativo fundamental, são considerados fundamentais pelos vários países que registaram uma forte onda de pessoas ou bens ilegais. Na relação anual de 2006, no relatório das Nações Unidas para o Controlo da Droga e da Prevenção do Crime, pôs em destaque a evolução recente na área mediterrânea. Antes de mais, o aumento do consumo da cocaína na Europa. O consumo percentual em Espanha de cocaína, que era de 3% da população, entre os 15 e os 64 anos, infelizmente ultrapassou pela primeira vez a dos Estados Unidos. Segundo, o fenómeno de imigrantes clandestinos, que vêm da África subsaariana, que representa um sério problema humanitário. Segundo, a conferência do Wilton Park, em Malta, de 2007, a imigração clandestina representa o principal desafio da área mediterrânea. Das atuais 100 mil unidades por ano, poder-se-á atingir facilmente, pelo menos são, infelizmente, as previsões, pode chegar-se a 1 milhão de unidades antes de 2025. Segundo o Relatório Mundial sobre as Drogas de 2007, Marrocos continua a ser um dos principais produtores de haxixe, cannabis, do mundo. Apesar de uma constante diminuição da produção, a partir de 2003, cerca de 70% da cannabis vendida na Europa vem de Marrocos. Recentes estudos das Nações Unidas indicam que na última década a criminalidade organizada reforçou-se particularmente na região dos Balcãs, e em particular na Albânia, que poderia vir a representar cerca de 40% da distribuição da heroína só na Europa Ocidental. Nos últimos anos, a Albânia transformou-se de um país de origem em país de trânsito, no que diz respeito ao tráfico de seres humanos provenientes da Ásia, e de país palco de conflitos, como o Afeganistão e o Irão. Fornecem também o comércio sexual de mulheres provenientes da Rússia e da Ucrânia. Segundo o relatório Europol sobre a criminalidade organizada em 2005, os grupos de etnia albanesa evoluíram, transformando-se de simples braços armados em verdadeiros gestores da criminalidade organizada internacional. Estão envolvidos, sobretudo, no narcotráfico, no tráfico de seres humanos, na exploração da prostituição, na imigração clandestina e em todos os tipos de crimes contra a propriedade. As organizações criminais rumenas e búlgaras distinguem-se por crimes que vão da duplicação, falsificação de cartas de crédito, à exploração da prostituição e ao narcotráfico, contrafação de dinheiro, documentos e todos os tipos de crimes contra a propriedade, incluindo o desvio de automóveis, que por vezes têm aspectos violentos. As organizações criminosas na Turquia são consideradas muito ativas, sobretudo no campo do narcotráfico. Em relação à criminalidade organizada italiana, já falei disso no Cairo. Não posso, no entanto, deixar em claro a relação que existe entre criminalidade organizada e o tráfico de arte. Chamo a atenção para o facto de resultar dessa relação que o Conselheiro-Geral das Antiguidades Egípcias, Shawass, apresentou aos delegados da APM no Cairo, precisamente. Ele falou precisamente do trabalho que a Secretaria-Geral do Conselho Supremo desenvolve em relação à sua equipa para recuperar no Egito peças roubadas por pessoas do Egito ou estrangeiros. Existem equipas de peritos no aeroporto e em todos os portos de entrada no Egito para controlarem as bagagens e controlarem, portanto, os suspeitos à partida. Ora, essa equipa do Secretário-Geral faz um trabalho de controlo quotidiano dos sites e internet para identificar eventuais peças roubadas, fornece provas de furto de peças postas à venda e afirmou também que no Egito é necessário criar mais espaço para armazenar estas peças, mais de 45% dos quais não chegou a ser etiquetado nem adequadamente registado. Lamentou também a ausência de uma base de dados para as peças arqueológicas, acrescentando que para os guardas desses sítios é difícil resistir à tentação quando lhes são ofertas quantias de dinheiro importantes superiores aos ordenados mensais. Afirmou também que os museus de todo o mundo escondem nos seus subsolos peças escondidas, e o Egito conseguiu recuperar cerca de 800 peças de valor. Elogiou a colaboração com os Estados Unidos, deste ponto de vista. Descreveu a predisposição de um decreto-lei que iria tentar impedir este tipo de roubo, prevendo penas de 25 anos de prisão. E, deste ponto de vista, afirmou que muitos egípcios escavam debaixo das próprias casas, procurando encontrar objetos de valor para se tornarem ricos. Afirmou que o projeto de lei se inspira numa lei italiana que prevê a condenação até 3 anos de prisão para quem possua peças roubadas e lembrou o caso de um italiano que, sob pressão mediática, preferiu devolver os objetos roubados em vez de correr o risco de ser preso. Lembrou que a pressão dos meios de comunicação é extremamente eficaz para recuperar peças arqueológicas e citou o caso de um museu de San Luis, nos Estados Unidos, que expunha peças arqueológicas egípcias roubadas. Depois de uma conferência do Dr. Awass numa escola da mesma cidade, são crescentes as pressões por parte dos jovens estudantes e a peça acabou por ser devolvida ao Egito. O secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades Egípcias mostrou também o seu desejo de receber no Cairo uma conferência sobre o tema do furto de peças arqueológicas, reunindo cerca de 14 países. Voltando à criminalidade organizada e à imigração clandestina, durante a reunião da APM no Cairo, foi posta atenção precisamente neste tema, sublinhando a importância da colaboração entre os países de trânsito e os países de destino. Os países de trânsito manifestaram o desejo de poder receber assistência financeira e técnica para poderem enfrentar o fenómeno e controlar a migração dos países de origem. Os setores que exigem mais atenção são o tráfico de armas, o narcotráfico, a reciclagem de dinheiro, o tráfico de órgãos, a contrafação, incluindo a de medicamentos, o tráfico de seres humanos e o contrabando de pessoas, as redes de pedófilos, a redução à escravidão, a criminalidade cibernética e a pirataria telemática, o contrabando de matérias fósseis e nucleares e o tráfico de peças roubadas. Ora, o que é que pode fazer a APM neste setor? Eu acho que pode fazer muita coisa. Estas que vou apresentar, sinteticamente, são simplesmente ideias iniciais para um percurso que a APM deverá fazer, na minha opinião, em relação a este tema. Antes de mais, criar uma redução da procura, menos drogas, menos armas, etc. Evidenciar iniciativas regionais bilaterais no campo da cooperação policial, aduaneira e judiciária, promover um intercâmbio das melhores práticas introduzidas a nível nacional na luta contra o crime organizado, apoiando soluções alternativas e não repressivas, por alternativas, entendo, soluções de prevenção também. Partilhar resultados das atividades levadas a cabo pelas organizações regionais e pelos parceiros, nomeadamente a OSCE e outros. Sensibilizar os deputados e a sociedade civil sobre o custo em termos de vidas humanas devido aos tráficos e ao abuso de drogas, etc. E, eventualmente, organizando, em colaboração com os parlamentos nacionais, debates, fazendo participar neles as próprias vítimas do contrabando, do tráfico de estupefacientes. Utilizar o quadro legal da Lei do Mar para a cooperação entre Estados em termos de tráfico e roubo de peças arqueológicas, adotar uma carta segundo a qual tudo aquilo que se encontra no fundo do Mediterrâneo faz parte do património comum do Mediterrâneo, exortar os Estados como os Estados da APM a instituir comissões específicas parlamentares no seio de cada Parlamento da APM, tendo em conta aquilo que existe no Parlamento Italiano, por exemplo, propor a todos os países membros da APM que assinem um pacto regional destinado a reforçar a cooperação na luta contra o crime organizado. E permitam-me acrescentar, sem me referir aos anexos, convenções, ONU, etc., aquilo que já foi feito, não quero referir a isso. Permito-me acrescentar, sob proposta da Grécia e de Portugal, a instituição de uma rede informativa sobre a criminalidade organizada, difusa em toda a área euromediterrânica, em ligação com as várias estruturas internacionais. Pois julgo que seria também muito importante identificar definições comuns, de maneira que o trabalho, nomeadamente em termos de propostas legislativas, em relação ao trabalho que a APM levará a cabo sobre o tema, que essas definições possam encontrar pontos de referência sobre os quais intervir e discutir e que sejam comuns a todos os países da APM. Não vou aqui ler a resolução, da mesma maneira, ao contrário do que fez o colega antes, porque depois todos poderão ler. Peço naturalmente a aprovação da resolução, repetindo que para a APM tenho esta resolução e o projeto considero o ponto de partida para um tema que não pode deixar indiferentes os países do Mediterrâneo, não pode deixar de interessar, nomeadamente pelo papel que estabeleceu para si própria a própria APM. Obrigado.
Obrigado, deputada Angela Napoli. Eu colocaria, depois de ouvirmos a sua intervenção, colocava, portanto, à consideração o relatório e a resolução e, portanto, pedia que esse fosse aprovado por esta... Faz favor. Please.
Ms. Angela, thank you for your value.
Muito obrigada pelo seu valioso relatório. Pedir-lhe-ia, porém, que na sua segunda página, no final do parágrafo, onde se diz grupos organizados de criminalidade na Turquia, se lesse grupos de criminalidade organizados na Turquia. Porque quando se diz grupos turcos, isso remete para a pertença étnica, o que seria errado, porque esse tipo de organizações, aliás, recruta independentemente das fronteiras. Muito obrigado.
Muito bem, esta observação está aceita pela Sra. Deputada. Sr. Cuba, faz favor.
كان أيضا شكرا للسيدة أنجيلا على هذا التقرير.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também eu de agradecer à Sra. Napoli pelo seu exaustivo relatório. Lamento que, de cada vez que tratamos este tema, melhor dizendo, cada vez que tomemos a palavra, insistamos sobre o que falta, e neste relatório falta a referência às antiguidades da Palestina, que começaram a ser roubadas por Moshe Dayan, anterior Ministro da Defesa, e este roubo de antiguidades continuou no território da Palestina. O meu povo, como os outros, orgulha-se da sua história e do seu património, e gostaria de recuperar estas antiguidades e estas obras do seu passado cultural. O relatório ficaria mais completo se estas obras tivessem sido também referidas. Em segundo lugar, quanto às ilegalidades, tomamos uma decisão nesta Assembleia sobre migração forçada. Convém não a esquecer. Sabemos que em torno do Mediterrâneo há migração forçada. Israel obrigou milhões de pessoas a sair do seu território. E esta manhã ouvimos um relatório redigido sobre a questão dos refugiados que foram exilados por força. Ou seja, a migração forçada. E, portanto, seria bom repor o equilíbrio neste relatório. Uma vez que se fala da migração normal, que venha da África ou de outro lado, para a Europa, conviria igualmente referir o fenómeno da migração forçada que afligiu os habitantes da Palestina e não só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fedala.
شكرا سيد الرئيس شكرا للسيدة الفاضلة على تقديمها للعرض ليست لي ملاحظة ولكن لدي اقتراح السيدة عددت الجرائم وسمتها
Senhora Napoli elaborou uma lista dos diferentes crimes, referiu o tráfico de órgãos, o branqueamento de capitais, outros ilícitos criminais, proporia assim acrescentar um parágrafo ao relatório com uma referência aos crimes ligados às tecnologias de informação modernas, ou seja, a cibercriminalidade ou cibercriminalidade. Não basta lutar contra o terrorismo tradicional, há que levar em linha de conta as sofisticações tecnológicas utilizadas hoje em dia por toda a gente. Foi-lhe feita referência, en passant, à cibercriminalidade numa linha. Eu penso que a situação é bem mais grave e que redes terroristas em todo o mundo utilizam e aproveitam a internet e a possibilidade que esta nova estrutura de comunicação lhes permite para organizar as suas atividades criminosas. Na Argélia, preparamos um texto que será ratificado nos próximos dias a este respeito e, se estiverem interessados, poderei transmitir-vos o resultado do trabalho feito pelo nosso Parlamento a este respeito. Muito obrigado.
Canelópolo.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais...
Obrigada, senhora, senhor Presidente. Gostaria de felicitar a senhora Napoli e, em nome da delegação grega, por ter incluído na sua versão final as sugestões da minha delegação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Angela Napoli para fazer as considerações que entendesse.
Sim.
Antes de mais, obrigado a todos pelas intervenções. No que diz respeito às referências às obras palestinianas, eu aceito a chamada de atenção, considerando, no entanto, que não é o único país que fica de fora deste problema. Porque na parte final do relatório a que fiz referência, em relação, em particularmente às obras egípcias, eu acrescentaria uma chamada de atenção para as obras artísticas, as antiguidades, que são desviadas pela criminalidade organizada em todos os países da área do Mediterrâneo. No que diz respeito à migração forçada, há uma comissão que trata disso, em particular, e, portanto, no que diz respeito à chamada para o uso dos meios informáticos por parte da criminalidade organizada, é uma justa chamada de atenção. Eu aqui limitei-me a fazer uma lista de quais são os pontos que considero que devem merecer mais atenção. E entre eles está também a criminalidade cibernética, a pirataria informática. Mas, embora aqui no relatório apresente como simples elemento de lista, de facto eu percebo-me, tenho plena consciência de que o uso que a criminalidade organizada faz dos meios informáticos em tantíssimas áreas, mas sobretudo nas atividades de reciclagem, de lavagem, de facto há uma Comissão Parlamentar Antimáfia em Itália que está a tratar deste assunto. Portanto, quando eu dizia que esperava que este documento possa servir de base de discussão sobre um trabalho de toda a PAM, Eu, naturalmente, ofereço-me para ajudar a alargar estes temas. E depois, quando eventualmente se instituir uma comissão, ou redes, veremos, em função das propostas, do relatório, poderemos restar esses conselhos. A cooperação sobre o tema por parte dos países do APN deve servir precisamente para isto. Cada país deve suportar as escolhas que a APN vai fazer em termos de luta contra este tipo de criminalidade, nomeadamente em termos de propostas, apresentando as experiências e as leis que em cada país se aplicam para lutar contra a criminalidade organizada.
Estes esclarecimentos enquadraram as dúvidas que foram levantadas e, portanto, estamos agora, então, em condições de formalmente fazermos a aprovação deste relatório e da resolução que já foi distribuída por nós. E por isso eu perguntava se alguém se opunha. Não havendo nenhuma oposição, considera-se, portanto, aprovado este relatório e a resolução. Mais uma vez, muito obrigado, deputada Nápoli. Foi um gosto tê-la connosco, tratando de problemas que interferem diretamente na vida de cada um de nós e dos nossos países. Muito obrigado. Passaria de imediato ao grupo de reflexão sobre a definição de terrorismo. Este conceito foi sempre um conceito central que deu origem a grandes discussões e que exigiu um trabalho muito, muito aturado, um trabalho muito difícil, mas que teve, digamos, um epílogo positivo. Sobre esta matéria eu não irei entrar em grandes considerações, tenho o gosto de ter ao meu lado a deputada Asquini e o deputado Cubá, que dedicaram a maior parte dos últimos meses à preparação deste relatório, fizeram de facto um bom trabalho e gostaria por isso de agradecer aos correlatores e também aos delegados para o Gabinete Antiterrorismo das Nações Unidas, que pelas informações e pela cooperação que tiveram para connosco e para com eles particularmente. Por isso, se deputado Asquini, passo-lhe de imediato a palavra.
Thank you. Mr. Chairman, distinguished.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores delegados. Gostaria de começar por vos dizer da minha particular satisfação por estar aqui a Lisboa, a quando de uma reunião tão significativa que me permite saudar-vos com afeção e respeito. Gostaria de começar por agradecer a todos os membros desta Assembleia pelos seus construtivos comentários, contributos de particular valia, que em grande medida pesaram sobre a evolução do relatório. Permitam-me resumir o pano de fundo e os principais debates havidos. Como sabem, concordamos que o terrorismo está-se a tornar um dos problemas principais da humanidade. A luta contra o terrorismo tornou-se, assim, o desafio mais importante com que se deparam os países do Mediterrâneo. Para criar políticas eficazes contra terrorismo, é necessária a cooperação internacional. Enquanto Estados-membros da APM, acreditamos que aumentar a cooperação interparlamentar na luta contra o terrorismo internacional faz falta. A segurança e o contra-terrorismo sempre estiveram na ordem de trabalhos da primeira Comissão Permanente. Temos trabalhado o tema desde a primeira reunião da primeira Comissão Permanente em 2008. Durante o debate sobre a temática relacionada com a segurança do Mediterrâneo, sempre constatamos que uma convenção exaustiva incluindo uma definição consensual de terrorismo, faz muita falta. Tal texto exaustivo, com uma definição pacífica, será um elemento essencial para lutar contra o terrorismo. O senhor Cuba, da Palestina, e eu própria, fomos nomeados relatores deste grupo especial. Durante a terceira reunião da primeira Comissão Permanente sobre Cooperação Relacionada com Segurança e Política, em setembro de 2008, em Malta, apresentei um relatório sobre a definição de terrorismo. Após um muito longo debate, foi decidido que o relatório carecia de ulterior trabalho e seria, portanto, considerado como um documento de trabalho até que o seu conteúdo fosse dado por terminado em 2009. O Sr. Sveman Gnimat convidou voluntários a aderir ao grupo de reflexão que continuou a trabalhar no relatório. E o grupo de reflexão sobre terrorismo reuniu em Istambul em 30 de janeiro de 2009, reunião essa que era aberta a todos os membros do PAM. O objetivo era produzir um trabalho coletivo no que respeita à sensibilidade ao tema. 10 delegados de vários Estados-membros participaram na reunião de Istambul e, nessa cidade, ouvimos intervenções do Sr. Mahmoud Ayou, residente das Nações Unidas em Ankara, também do Sr. Walter Gere, chefe da secção jurídica dos serviços de contra-terrorismo, o Sr. Natina, diretor da Organização de Estratégia e Investigação Internacional, a Sra. Angela Napoli, que está hoje connosco e é também membro do Comitê Antimáfia, e ouvimos ainda o Sr. Yuseli, de um partido político, analista internacional sobre terrorismo. Após uma reunião muito construtiva, convocámos uma segunda para Roma em 12 de março deste ano, em contexto informal, de forma a podermos avançar para uma definição consensual. A delegação da Palestina foi representada pelo Sr. Sanduca, em Istambul, e pelo Sr. Cuba, em Roma. Uma proposta de definição foi assim consensualizada em Roma e está explicada no projeto de resolução anexo a este relatório. Tem, portanto, o projeto de relatório que explica o background histórico, relatório esse que verifica o conceito, melhor dizendo, ilustra o conceito de terrorismo, distinguindo-o de outros ilícitos, assim como da violência política. Este relatório avaliou a necessidade de uma definição comum de terrorismo e propõe-a. O projeto de resolução começa por sublinhar vários pontos que a APM entende particularmente importante. Por exemplo, o terrorismo tornou-se uma das principais ameaças à segurança e estabilidade no Mediterrâneo, na Europa e em todo o mundo, profundamente entristecido pelo impacto social e humano que os atos terroristas têm causado aos povos que habitam na região do Mediterrâneo ao longo dos anos. Enquanto APM, estamos convictos que o terrorismo por si só é um ataque direto sobre os direitos humanos e primado do direito. Condenamos o terrorismo em todas as suas formas e manifestações cometidas, seja por quem for, seja quando for e para que objetivos for. Enquanto Estado-membro da APM, afirmamos que o terrorismo não tem religião, raça, nacionalidade ou região geográfica específica e que qualquer tentativa de ligar o terrorismo com uma região é não só errada, mas faz o jogo dos terroristas. Sublinhamos que nenhuma causa pode justificar atos de terrorismo e morte de inocentes. E fizemos referências específicas a convenções internacionais e resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o terrorismo,
como seja a Estratégia Global das Nações Unidas contra o Terrorismo, aprovada pela Assembleia Geral em 8 de setembro de 2006, e a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1373, que foi aprovada em 2001. Mais uma vez, gostaria de agradecer os valiosos contributos dados para o desenvolvimento desta passagem, tendo-nos dado informação muito pormenorizada sobre as Nações Unidas e convenções internacionais sobre o terrorismo. Disse-nos eles que a Assembleia Parlamentar dos Países Mediterrânicos tinha um bom relatório, um bom estatuto de ratificação no que respeita a estas 16 convenções. O que significa que os Estados se garantem assistência mútua em casos de terrorismo no que respeita à acusação e eventual extradição. Os Estados-membros da APM respeitam o articulado das convenções e resoluções das Nações Unidas e seu Conselho de Segurança no que respeita à luta contra o terrorismo. Portanto, neste projeto de resolução, fazemos particular referência à Carta das Nações Unidas, no seu capítulo 1, artigo 1.2, havendo ocupação, obviamente, isso implica o direito dos povos de resistir à ocupação. Os protocolos da Haia e de Genebra têm a ver com crimes de guerra, sendo o quadro adequado para lidar com este tipo de comportamentos. E a nível de divergências internas que ascendam ao nível de conflito armado, não seriam acusáveis enquanto terroristas, outros sim enquanto combatentes. A Convenção da Haia e de Genebra estão entre os acordos internacionais mais latamente aplicados. A Convenção tem a ver com a proteção dos civis em alturas de guerra. Qualquer forma de violência física ou degradação que aflija os civis é proibida. E a Força Armada não os poderá atacar nem usá-los enquanto escudo para proteger de ataque uma localização. De acordo com a Convenção da Haia, é ilegal atacar alguém indefeso ou um local não protegido. É ilegal atacar um edifício utilizado como hospital. Portanto, mais uma vez, no relatório encontrareis que em dezembro de 82, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução sobre terrorismo onde se afirma o direito à autodeterminação de todos os povos que sofreram com a colonização, o racismo ou o domínio exterior, apoiando a sua luta de libertação nacional ao abrigo dos princípios e resoluções aprovadas pelas Nações Unidas. Em fevereiro de 74, mais uma vez, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 3314, que veio legalizar a resistência armada dos povos após a ocupação estrangeira. Portanto, referindo-me a estas convenções, verificamos tudo o que sobre o tema é referido. A nível da resolução, dizemos que qualquer violação deverá ser punível enquanto crime de guerra contra a humanidade. Notamos que indivíduos, grupos de indivíduos ou Estados responsáveis por atos de violência fora de um conflito armado serão castigáveis fora do quadro legal das leis da guerra pelo ilícito cometido. Sabemos que temos que combater crimes que possam estar ligados com o terrorismo, inclusive é tráfico de estupefacientes,
em todos os seus aspectos, branqueamento, contrabando de armas, material físsil, etc. É necessário lidar com as condições que são responsáveis pelo alargamento e disseminação do terrorismo, além de lutar contra o próprio terrorismo. Todos os Estados deverão adotar uma abordagem comum para identificar, condenar, isolar e acionar aqueles responsáveis por atos terroristas. Pedimos aumento de segurança e cooperação judiciária, incluindo a implementação do princípio extraditar ou acusar, para todos aqueles responsáveis por atos de terrorismo. A luta contra tal flagelo deve, porém, ser levada a cabo em pleno respeito do primado, do direito e dos direitos humanos. Além do mais, sublinhamos que qualquer pessoa quanto à qual sejam consideradas acusações de atos terroristas recebam o tratamento a que têm direito, inclusive as garantias disponibilizadas pelos ordenamentos jurídicos e nacionais, nomeadamente sobre direitos humanos, assim como o direito humanitário aplicável. Prometemos que os esforços conjuntos pelos parlamentos no sentido de criar um quadro legal internacional e harmonizar as legislações nacionais é necessário para contragir contra as ameaças que decorrem inter alia de modernos sistemas de comunicação, incluindo a internet. Reconhecemos que a cooperação internacional na luta contra o terrorismo terá que respeitar os princípios do direito internacional, terá que respeitar a integridade territorial e soberania dos Estados. Mais uma vez, faz-se referência especial à definição dada pelo ex-secretário-geral Kofi Annan sobre terrorismo, onde diz que qualquer ação é terrorista se o seu objetivo for causar morte ou danos físicos a civis ou não combatentes com o objetivo de intimidar uma população ou obrigar um governo ou organização internacional a fazer ou a não fazer, seja o que for. Esta definição, dá-nos um quadro de referência para o nosso trabalho e achamo-a particularmente importante. E enquanto APM, se pediria a aprovação da seguinte resolução. O terrorismo pode ser definido como violência ou ameaça de violência induzida por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos. As ações terroristas são levadas a cabo para conseguir publicidade máxima e para produzir efeitos para além do dano imediato a pessoas, bens e ambiente. Os métodos utilizados são extremos, a destruição é impiedosa e o comportamento não é limitado pelas regras da guerra. A natureza da violência é tal, de forma a provocar medo e intimidação. E pedimos ainda atos relacionados com o terrorismo sejam puníveis em sede de matéria penal em todos os Estados-membros APM, nomeadamente com base nos Tratados Universais contra o Terrorismo. Quem for responsável de atos como seja tomada de reféns deverá ser trazido à justiça, quer se considere ou não lutador pela liberdade. Tal indivíduo deverá ser acusado e eventualmente preso, a não ser que circunstâncias atenuantes lhe sejam reconhecidas. Finalmente, gostaria de agradecer a todos pelos seus contributos e pelos seus valiosos comentários. As contribuições foram particularmente úteis e vou passar a palavra ao meu co-relatório, pois que sem ele este trabalho não teria sido executado. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer à senhora Askin os esforços envidados ao longo de 2 anos para conseguirmos elaborar este relatório. Foi sempre muito assídua e insistiu para obter as informações necessárias, porque no seu próprio país tinha sofrido com o terrorismo. Eu, enquanto representante palestiniano, queria realizar este relatório e insisti em alguns pontos, como o terrorismo internacional. Porque o meu país, o meu povo, foram e continuam a ser vítimas do terrorismo de Estado. É necessário estabelecer a distinção entre o terrorismo e o direito dos povos à resistência. Nós estamos no mesmo comprimento de onda e esperamos poder continuar este trabalho em Istambul.
Bom, Sr. Kubá, vamos ter aqui, já percebi, algumas inscrições.
Madame Carrie de la France.
Faz favor. Madame Carrie de la France.
Oui, merci infiniment. D'abord, mes remerciements vont à nos deux collègues.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à senhora Askin e ao senhor Kubá pelo trabalho realizado sobre um tema particularmente difícil. Nós constatámos que na página 5 do relatório, o Sr. Kubá acaba de o lembrar, o debate que existe sobre o conceito de terrorismo de Estado. Gostaríamos, no entanto, de mencionar aqui as reservas da delegação francesa quanto à interpretação de um aspecto do projeto e da resolução sobre o terrorismo. Trata-se da inclusão das palavras "e dos Estados", entre aspas, no 14º parágrafo do preâmbulo, que define aqueles que são passíveis de sanção por terrorismo pelos crimes cometidos fora de conflitos armados. As nossas reservas fundamentam-se em considerações puramente jurídicas. O objetivo do exercício, que consiste em elaborar uma definição reconhecida internacionalmente do termo terrorismo e de chegar a uma convenção internacional prevendo sanções penais contra atores de atos terroristas. Ora, não há a responsabilidade penal dos Estados contra a qual se possam pronunciar sanções penais. Quanto aos aspectos específicos das atividades das Forças Armadas, consideramos que o 13º parágrafo do preâmbulo lembra claramente que todas as ações destas forças realizadas no quadro de uma missão oficial dependem do direito internacional humanitário. É neste quadro que os crimes de guerra e os outros crimes cometidos pelas Forças Armadas podem ser reprimidos. É certo que se pode conceber que crimes cometidos por membros das Forças Armadas fora da sua missão oficial sejam considerados como relevantes do terrorismo, como por exemplo os centros de tortura clandestinos, como por exemplo as execuções extrajudiciárias ou outras atividades como os esquadrões da morte. No entanto, é a responsabilidade penal individual dos autores desses atos a que é aqui posta em causa. Encontra-se, então, a noção de não responsabilidade penal dos Estados. E o facto de se mencionar dos Estados no 14º parágrafo do preâmbulo fica vazia de valor jurídico. Estas reservas emitidas pela delegação francesa, é também evidente que, dado o trabalho realizado, nós não nos opomos à aprovação da resolução.
Obrigado, Madame Chiari. Dou a palavra à Sra. Deputada Askin para poder comentar.
Ok, thank you very much for your comment.
Muito obrigada pelos seus comentários, pelos vossos comentários. Vou voltar a ler, notando que indivíduos, grupos de indivíduos ou Estados que levam a cabo atos de violência fora de conflitos armados. Portanto, sublinho, fora do contexto de conflitos armados, serão puníveis fora do enquadramento legal das leis da guerra pelos ilícitos cometidos. Por vezes, como sabemos, os Estados também podem recorrer à violência ou a atos terroristas. Aqui, não estamos
a dizer nada sobre terrorismo de Estado, porque é uma questão altamente controversa, pois que lembro, os atos militares estatais durante a guerra não são considerados terrorismo, mesmo quando implicam grandes fatalidades civis. Sabemos que o Comitê das Nações Unidas contra o Terrorismo disse que o Comitê estava ciente das 12 convenções internacionais sobre o tema e sabemos que nenhuma delas se refere a terrorismo de Estado, o que não era um conceito jurídico. Porém, se o Estado abusar da sua autoridade, deverá ser julgado à luz das convenções internacionais sobre crimes de guerra, convenções internacionais sobre direitos humanos e convenções, melhor dizendo, do direito humanitário internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, quando disse que a utilização da força por parte dos Estados já é regulamentado no direito internacional, tendo deixado ele próprio muito claro o que segue. Apesar das diferenças entre governos sobre a forma de definição do terrorismo, o que resulta claro e o que todos e aquilo em que todos estamos de acordo é que qualquer ataque de civis inocentes, independentemente da causa, é inaceitável e cai sob a alçada da definição do terrorismo. É, portanto, um tema controverso, mas se o mantivermos formulado desta forma, penso que dará satisfação a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado. Eu penso que há uma clarificação. E penso que esta referência sugeria eu que pudesse depois constar no relatório da reunião. E penso que assim poderíamos ultrapassar o problema. Se estiverem de acordo, eu colocaria então à vossa aprovação o relatório e a resolução, perguntando se, se alguém se pronuncia contra. Não havendo votos contra, é aprovado por unanimidade. Eu agradeço. Eu.
Jordan.
Ah, Jordan. Sim, vamos.
Shukran, Sayyid al-Rais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ana uthanni ala juhd al-Ukht Askin.
Gostaria de agradecer à senhora Askin, que também, graças ao contributo do Sr. Kuba, apresentou um excelente relatório, com o qual estou em total sintonia, quer no que respeita ao texto, quer no que respeita à resolução. Porém, digo-me que o terrorismo não é uma profissão, nem um ócio. Portanto, haverá que estudar as razões que levam um ser humano a recorrer ao terrorismo. Quem é o terrorista? Quem é a organização terrorista? Sabendo, como sabemos, que a definição de terrorismo muitas vezes é submetida à interpretação de certos países, certas potências e certas políticas, a título de exemplo, a organização Mujahedin era uma organização terrorista, que ulteriormente foi retirada da lista das organizações terroristas, o mesmo no que respeita ao Sinn Féin na Irlanda, ou seja, uma série de organizações que neste momento fazem parte da lista de países terroristas e que o fizeram e já não fazem. Muito obrigado.
Chamar a atenção porque há dificuldades de tradução. Não está a chegar o som. Não está a chegar o som. Portanto, entretanto, eu passava a palavra à deputada Askin para comentar esta observação, se assim entendesse.
Repito.
Posso continuar?
Can I repeat?
Posso repetir? Querem que repita? Muito obrigada. O tema que referiu é objeto de debate noutro relatório, porque o próximo relatório será provavelmente sobre as causas últimas do terrorismo. Os meus dois relatórios tinham a ver com a definição do terrorismo, mas as causas do terrorismo será objeto de um outro relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso, portanto, que está esclarecido este ponto e que estamos, então, em condições de considerar como aprovado o relatório e a resolução. Muito bem. Estamos a alguns minutos do fim.
5 minutos por terminar outro trabalho.
Sim. Nós estamos a alguns minutos do fim e poderíamos passar, digamos, a outro ponto da ordem do dia, resumindo o resultado das reuniões que tivemos este ano e que diria desta forma, reportando-me ao meu antecessor, o Sr. Suleiman, que foi presidente da primeira Comissão Permanente durante os dois últimos anos, e iniciou essa tarefa afirmando que 2008 foi um período durante o qual a APM e a Comissão Permanente, enquanto braço de trabalho da organização, passaram por uma fase de aprendizagem que levou ao estabelecimento da nossa metodologia e à identificação das questões principais que merecem a nossa atenção imediata. Em 2009, do meu ponto de vista, tem sido um ano de consolidação dos nossos processos de trabalho, de consolidação do excelente trabalho que o Sr. Suleiman fez à frente da primeira comissão e a qualidade das apresentações que, aliás, nós tivemos esta manhã, confirmam que a APM, uma organização jovem, está a caminhar na direção certa e que conseguimos confirmar um papel único que desempenhamos na senda internacional. E daí que nada melhor para a afirmação de uma Assembleia como a nossa do que produzir um bom trabalho e que seja sentido por todos como bom trabalho e como um trabalho útil. Muito obrigado mais uma vez ao Sr. Cubain e à Madame Askin e convidaria o Secretário-Geral Sérgio Piazzi a fazer uma pequena síntese das atividades.
Thank you, Mr. President. I would like just to...
Senhor Presidente, trata-se da Comissão Permanente que trata da temática política, razão porque me parece importante, com algumas palavras, descrever-vos como a APM evoluiu no estabelecimento de relações com organizações parceiras. Em plena cooperação e com a aprovação do nosso bureau político e à luz do que foi acordado no Mónaco no ano passado. Muito rapidamente. Um grande sucesso foi o depósito do instrumento jurídico da APM junto do Departamento Jurídico das Nações Unidas. Primeiro passo que nos permitirá, para o que, aliás, vou carecer da ajuda de todas as vossas representações permanentes em Nova Iorque, para fazer avançar um processo burocrático que vai durar cerca de um ano, para dar à APM um estatuto de observador na Assembleia Geral das Nações Unidas. Já falei rapidamente com o embaixador de Malta, em Nova Iorque, com o embaixador de França, e vou precisar da vossa ajuda para levar esta carta à Garcia. É um processo longo, apenas para vos dar uma ideia, vou agora ter que preparar um relatório sobre a colaboração entre a APM e as Nações Unidas, e depois haverá a sexta comissão, que deverá fazer uma recomendação à Assembleia Geral e ao Secretário-Geral das Nações Unidas para que tal estatuto de observador seja concedido à APM. Em seguida, como se lembram, em Chipre, na reunião que aí teve lugar, tivemos o secretário-geral da OMM, da Organização Meteorológica Mundial.
que ficou particularmente bem impressionado pelo trabalho feito pela APM sobre gestão de catástrofes e alteração climática, razão porque estamos agora a avançar com a troca de instrumentos de cooperação com a OMM, para que eles nos possam manter regularmente informados sobre o avanço da investigação sobre a alteração climática. Se bem se lembram, o presidente Sall e o George Vella referiram-se à visita ao Egito e à reunião com a Liga Árabe. Estamos também a trabalhar com a Liga Árabe, trocando protocolos em ordem a uma mais estreita cooperação entre a Liga Árabe e a APM. Aliás, também em consonância com a diretiva que recebemos no ano passado do Bureau e da Assembleia. Graças à Skin, que esteve em Bucareste há alguns dias, a Assembleia Parlamentar do Mar Negro oficialmente declarou que pretende estatuto de observador junto da APM, o que nos permite alargar a nossa rede de contactos. Lembram-se da reunião em Roma, lembram-se da audiência com a Sua Santidade o Papa e a reunião com o Secretário de Estado do Vaticano, graças à delegação italiana. Na sequência dessa reunião, reuni com o Núncio Apostólico em Malta, para saber como podemos associar o Vaticano mais estreitamente às atividades da APM, porque, como disse o colega, os colegas do mundo árabe, temos que nos certificar do seu envolvimento no processo de paz do Médio Oriente. Finalmente, mas não em menos importante lugar, como ouviram o presidente Sall sobre o resultado da vida em Damascus, falou também da sua visita ao Qatar, que está a considerar candidatar-se a um estatuto de associado junto de nós, como já fez a Roménia, e houve também contactos com o Fórum Humanitário Internacional do Golfo e Estados Árabes sobre ação humanitária, o que foi um excelente fórum para apresentar a APM aos países árabes que não têm assento na Assembleia. Finalmente, recebi do Secretário-Geral da União Parlamentar da Conferência Islâmica uma correspondência que sugeria um intercâmbio de estatutos de observador com a APM, graças à excelente cooperação que estabelecemos. Não vou referir o Conselho Consultivo do Maghreb, nem o Parlamento Árabe Temporário, de que o Sr. Kuba é também presidente, e que se está a aproximar cada vez mais de nós em termos de cooperação. E era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sobre as atividades externas da APM na interface com outras organizações intergovernamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Piazzi, e gostaria de apresentar agora uma lista de propostas e sugestões, recomendações, para ser utilizada como referência. E os pontos principais são os seguintes: depois de uma consulta prévia a todas as delegações nacionais, articulada, como é óbvio, através do Secretário-Geral da APM. E são cinco os pontos que constituem sugestões. Primeiro, considerar o trabalho concluído do Grupo de Reflexão sobre a Definição do Terrorismo. Dois, o Grupo Especial de Trabalho sobre Crime Organizado deve centrar-se num tópico em particular, que é o crime regional e transnacional, que necessitará do nosso esforço coletivo para ser efetivamente resolvido. Poderíamos mesmo propor que as pessoas sugerissem um tráfico humano. Um terceiro ponto, que resulta de várias sugestões recebidas de vários países, no sentido de estabelecer um grupo de reflexão com o objetivo de contribuir para os esforços de diálogo que permitam uma unificação de Chipre em clima de compreensão e de consensualidade mútua. É um quarto ponto, a constituição de uma comissão ad hoc sobre o Médio Oriente, devendo continuar, portanto, o seu, aliás, não é a constituição, é que a comissão ad hoc sobre o Médio Oriente deve continuar o seu trabalho. E um quinto ponto, que é organizar, juntamente com a terceira comissão permanente, uma reunião sobre a migração forçada com representantes das comunidades de migrantes forçados. As nossas reuniões ainda são caracterizadas por um debate equilibrado em que cada um de nós é livre de tomar a palavra e apresentar a sua contribuição. E agora temos de traduzir o nosso trabalho num determinado número de ações conducentes a uma agenda para 2010. O Secretariado continuará a garantir para o próximo ano o apoio de diferentes delegações nacionais para organizar as nossas reuniões. Isto serve também para melhorar o compromisso dos nossos Estados-membros em relação à APM, que só poderá continuar a sua missão se tiver apoio total por parte dos Parlamentos Nacionais. No que diz respeito à Primeira Comissão Permanente, estamos a considerar as seguintes condições para 2010. O calendário provisório para 2010 é o seguinte: Síria, em fevereiro, a ser confirmado. Uma reunião conjunta dos grupos especiais de trabalho respeitantes à Primeira Comissão Permanente ou respeitantes à Segunda Comissão Permanente para limitarmos o número de reuniões e a confirmação da reunião das comissões permanentes em junho na Sérvia. A este respeito, gostaria de anunciar que na sexta-feira, dia 26, a delegação portuguesa tenciona promover um painel mediterrâneo dedicado ao comércio externo. Estão presentes o responsável da Agência de Investimento Francesa e também o responsável da Agência de Investimento Portuguesa, a Agência Nacional de Investimento. E com base na análise de hoje, vou redigir um relatório com os resultados que apresentarei à sessão plenária em outubro próximo. Com estes resultados conseguidos até agora, nós demonstramos que são produto de um esforço coletivo e recomendo por isso que na sessão plenária, após a minha apresentação do Plano Geral de Trabalho na primeira Comissão Permanente e à semelhança do que foi feito o ano passado, convido os próprios relatores para apresentar os relatórios e resoluções aprovados hoje pela nossa Comissão. Continuando com a mesma linha de pensamento em relação à sessão plenária deste ano em outubro, em Istambul, gostaria de convidar a deputada Askin Asan, como Presidente da Delegação Turca, para nos fornecer uma atualização das preparações para a quarta sessão plenária e que eu penso que vou fazer apelo ao seu poder de síntese. Por favor.
Thank you, Mr. President. Dear colleagues, here I would like to give you a brief information about the third plenary session. Before all, it is an honor for me to invite the whole members of our assembly to participate in this meeting on behalf of Turkish Parliament. After several consultations with Mr. Piazzi, our Secretary General, the date for the PEMS for plenary meeting determined finally as 25th October 2009. We thought this date will be the best convenient time for the members. Before and after this date, several...
E após as mesmas, há várias assembleias internacionais e atividades já inseridas no calendário. Desta forma, a nossa reunião terá lugar de 23 a 25 de outubro deste ano em Istambul. Como se lembrarão, ter declarado em Mónaco, o local de realização da reunião seria Antália ou Istambul. À partida, Antália parecia atraente, mas logisticamente provou ser algo cansativo chegarem a Antália, que está a 1h30 de voo de Istambul. Regra geral, há 3 voos por dia de Istambul para Antália, mas, como sabem, somos deputados e não quero quaisquer desculpas para vos afastar dessa reunião, razão porque decidimos que a reunião deveria ter lugar em Istambul. Prometemos, portanto, receber-vos em Antália a quando de uma futura reunião. No final da terceira plenária, pela primeira vez, uma reunião dos secretários-gerais de todos os parlamentos membros ficou prevista para 15 de outubro. Durante essa reunião, todos os secretários-gerais dos nossos parlamentos terão a oportunidade de debater a temática que os ajudará a levar a cabo as suas funções. Desta vez decidimos, portanto, identificar estabilidade, prosperidade e segurança no Mediterrâneo como sendo o tema principal do quarto plenário da APM. No primeiro dia da reunião, falarão vários indivíduos internacionalmente bem conhecidos. Vários dias antes de ter saído de casa, falei com o representante diplomático das Nações Unidas na nossa capital, Ankara, por quem foi muito bem recebido e com quem debati as atividades da APM, tendo-lhes dito que estávamos a considerar convidar a senhora Hillary Clinton, ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, para vir a Istambul. Congratularam-se por um tal convite e prometeram informar-nos se o seu programa o permitir. Se assim não for, haverá com certeza quem a substitua a partir do seu departamento. Pretendíamos também convidar o Sr. Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, e preparámos uma carta de convite para o Sr. Bernard Kouchner, ministro dos Negócios Estrangeiros da República Francesa, com uma vastíssima experiência em matéria internacional, nomeadamente abordagem humanitária dos Balcãs e de África. Convidamos também o Sr. Musa, secretário-geral da Liga Árabe, para pertencer à nossa lista de oradores, e se pensarem em um nome que nos tenha escapado e que possa ser útil, queiram comunicá-lo e poderemos também preparar cartas de convite para esses nomes. Antes de sair de casa ainda, os convites estavam a ser preparados para serem enviados para o mês que vem aos vossos parlamentos. Fazemos o melhor que podemos, diz a oradora, para vos receber a todos em Istambul. Bem-ajam.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao Padre Jorge Vela, gostaria de informar que foi aceita a sugestão da Jordânia para a constituição do grupo de reflexão sobre as causas do terrorismo. Madame Askin?
I forget very important points.
Esqueci-me de um ponto muito importante. Em Istambul haverá um programa social, portanto, não deixem a família em casa. Garantimos uma excelente estadia.
Dou a palavra ao Sr. Au président Rudi Salve.
Oui, mes chers collègues, nous avons donc travaillé pendant une heure.
Nós trabalhamos durante uma hora sobre o projeto de resolução apresentado pelo Sr. Jorge Vela e chegámos a acordo, as pessoas à volta da mesa, a delegação palestiniana, nomeadamente Jorge Vela e o representante do secretário-geral, eu próprio e a delegação da Jordânia. Chegamos a acordo sobre um texto. Esse texto vai ser traduzido esta tarde, vai ser distribuído amanhã de manhã, e assim todos poderão tomar conhecimento durante a manhã desse documento e vamos proceder à votação no início da tarde, mas de uma forma muito rápida, tendo em conta que o texto foi hoje aceito pelo conjunto das delegações presentes, por conseguinte já não há mais problemas no que diz respeito a este texto.
Eu não sei se o
Jorge Vela quer usar da palavra também.
Excuse me, Mr. Chairman, I was speaking to Mr. Aziz about the correction.
Estava a falar sobre as correções que introduzimos na resolução. Tudo o que tenho a dizer é que pretendo agradecer aos colegas pelo apoio e compreensão de que deram provas. Foi uma reunião muito intensa sob a presidência do Sr. Sal e chegámos a decisões sobre que alterações a introduzir na resolução, que vos serão apresentadas amanhã de manhã, de forma a podermos rapidamente lê-las e votá-las. Muito obrigado.
Bom, nós vamos então, gostaria para concluir estas nossas atividades e desta Comissão Permanente, gostaria de realçar o papel da APM como esta ferramenta de diplomacia suave, como aqui já foi tratada, quando lida, portanto, com os parlamentos, os governos e a sociedade civil da região. Neste contexto, é fundamental que todos os Estados-membros continuem a organizar as nossas várias reuniões, porque desta forma estão, digamos, a contribuir para os nossos debates com as suas perspectivas e para enfrentar os desafios que temos e que nos são comuns em todo o Mediterrâneo. Isso ajuda também a viabilizar a APM como uma realidade em toda a bacia mediterrânica. A nossa Comissão é, por definição, um ator importante dentro da APM, um ator de peso, mas que só significa no conjunto de todas as outras comissões permanentes e, por isso, o nosso trabalho, ainda que importante, tem o mesmo grau de importância que o das outras comissões. E só se conseguirmos, desta forma, continuar a discutir em conjunto e focalizar a nossa atenção sobre todos os temas, é que nós poderemos obter um justo equilíbrio nas nossas reuniões. Finalmente, agora sim, gostaria de dar duas informações. É que hoje à tarde teremos uma reunião do Bureau por volta das 16 horas aqui no Parlamento e uma mais interessante, que é de que teremos um jantar aqui na Assembleia da República, oferecido pelo Presidente da Assembleia da República de Portugal, o Dr. Jaime Gama, e para o qual, como é óbvio, conto com a vossa presença. E espero também que o nosso almoço no Castelo de São Jorge, oferecido pela Câmara de Lisboa, corra da melhor maneira. Muito obrigado pela vossa colaboração, e pelas vossas sugestões, pelos contributos e obrigado a todos que intervieram na reunião. Muito obrigado. O transporte vai ser feito em carrinhas e, portanto, nós encaminhamos-nos diretamente para a porta.